está começando e a gente vem com muita novidade para começar um salto temporal de 8 anos que a gente deu no podcast. Primeira coisa é que a gente não fez podcast das bombas da Fall Season, porque já passaram 8 anos, então pra quem tá interessando isso, né, Léo Oliveira?
Pra quê, né, gente? Mas vem cá, que eu fiquei curioso. Passaram 8 anos, então a gente já tá chegando na casa dos 20, é isso mesmo?
É isso mesmo, é isso mesmo. Nós estamos chegando já na época de ir pra faculdade, né, essa coisa louca.
Porra, depois de 8 anos já tá na época do doutorado, né?
Você
não,
sabe.
Érica, porque eu tinha 12 anos quando a gente gravou o último podcast.
Bom, mas a gente se formou no segundo grau no último podcast.
É que a gente é tudo adiantado no colégio, né? E aí a gente passou esse tempo todo viajando, curtindo a carreira,
mochilão.
Porque, Érica, é o seguinte, essa pausa que a gente teve que fazer, essa pausa de 8 anos, não foi à toa. É que a gente virou sucesso internacional no Tumblr, né?
Isso, gente, queria dizer que a gente tá já chegando aos 200 mil hits. Pela nossa rendição de We Are Young. A gente vai deixar o link aí pra vocês curtirem e ver os comentários super saudáveis que deixaram sobre nossos vlogs.
Ai, minha favorita, que é uma merda cheia de alma. É o meu favorito.
Minha favorita é assim que se convoca Satã?
Ah, olha, gente, vocês ouviram essa risada? Deixa eu falar. Esse ano, né, esse quarto ano dessa cast, a gente não podia começar sem ser de 4, né? E aí, e o Lu foi mandado embora. A gente já quer dar essa missão pra vocês. Não adianta vir reclamar, volta e o Lu, nós queremos o Lu, nós amamos o Lu, e o Lu é ET. E o Lu não vai voltar, porque ela foi traiçoeira com a gente na season finale do podcast passado, né, da nossa temporada passada. Então eu resolvi que ia ser um negócio simples, direto e nepótico mesmo, e trouxe a Le Barbieri pra gratinar o nosso podcast.
Eu mesma, sensualíssima, pessoa do Brasil. Vem me amar, Brasil.
Ok, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente algum dia vai exibir o que a gente passou na floresta, nos upfronts, aquela coisa toda?
Eu acho que se as pessoas quiserem muito saber o que a gente achou dos upfronts de 8 anos atrás, a gente pode, né? Fazer esse flashback um dia, né?
Os episódios perdidos do SECast.
Vamos ver se a gente acha as gravações em vários disquetes, né? Que a gente deixou.
Alguma da Armstation.
É. Ah, só que é importante dizer antes da gente começar a falar dessas séries novas de 8 anos depois... Ah. Porque a gente mudou nossos títulos, né? Que todo ano a gente quer ser engraçalhado e mudar nossos títulos, né?
Explica qual é a nossa pegada.
Explica a nossa pegada. Assim.
Então, né? Na nossa primeira temporada, né? Há muito tempo atrás, 12 anos atrás, a gente tinha os títulos de Friends, né? Que era The One With alguma coisa.
Me sinto sua Monique agora.
Oh, depois...
referências.
A gente segunda... sempre é muito.
Segunda temporada começamos a homenagear lugares, né? Que é uma coisa bem Melrose Place. Então a gente tinha cidades, países, CEP, né? Cidades, estado, país. E na terceira temporada a gente tinha nomes de música que era homenageando One Tree Hill, Grey's Anatomy, todas essas coisas. E agora a gente pensou assim, por que não ir além, né?
Exato.
E aí decidimos que vamos homenagear o melhor programa no ar atualmente, que é The Glee Project. A gente começa com muita sambability nessa rede.
Sambability? Vocês nem sabem como é que foi que surgiu essa ideia.
Foi muito planejado, né, Cami? O Glee.
Foi muito planejado, porque assim, eu e Léo ficamos meses quebrando a cabeça. Que, 8 anos, né, a gente passou alguns meses pensando qual é o seu título de retorno, né? E aí, tipo, na véspera da gravação desse podcast, eu falei, ah, Léo, e se a gente fizesse sambability? Aí vamos fazer The Glee Project. Ele falou, ah, então tá bom. Ficou só isso, né? Foi muito difícil.
Foi bem natural, achei.
Muito natural, porque a gente é todo natural. A gente
foi orgânico, não foi?
Orgânico, eu diria mais. Eu diria até que a gente tá grelhando, né? Essa nova temporada da SCCast. E aí tem série pra comentar, porque...
Não acredito. A gente vai comentar série?
Ainda existe.
Érica, a gente ainda vai falar de série nesse podcast. Você acredita?
Não. Ai, nunca. Nossa, não tava nem preparada, menina. Como assim?
Ah, eu sei que você não tá. Eric é o novo Arthur, gente. Vocês não estão entendendo. E aí, Léo, qual é a primeira série maravilhosa? Qual é o nosso primeiro bloco de retorno?
Pois é, menina. A gente já começa num bloco sobrenatural muito louco. Falar de uma série aí que eu ouvi falar que não pode falar mal.
Ah, não?
Mal é porque você não entende série.
Ah.
Mas que eu parei, inclusive, nos episódios que a gente vai comentar hoje, que é True Body.
True Body.
Ai, dá vontade de fazer Bad Things, né?
O tema é Backstreet Boys, né?
Ah, olha, eu vou falar um negócio. Eu comecei essa temporada de True Body, né?
De Body.
Super desanimada.
Sem expectativa nenhuma. E agora tá pior ainda, né?
E você continua.
Não, sem vontade de ver mesmo, assim, de verdade. Eu achei a premiere bem fuleira. Mas o segundo episódio chocaria a sociedade lobística comendo os intestinos das pessoas. Mas eu achei mais ou menos, achei legalzinho.
O que passou a Raising Hope e cachorrinha? É, a Raising Hope e cachorrinha que te apaixonou, aquela lobinha com roupijama.
Eu achei bem aquele cachorrinho.
Eu também achei, né? Pra fazer gif no MSN, sono. Não precisa mais ficar.
Não, de verdade. Eu achei que o segundo episódio, quando ele acabou, eu não me senti ofendida. Eu acho
não?
Que... Não. Eu não estava ofendida, porque eu sempre acabo True Blood faz um tempo, o episódio acaba, eu me sinto pessoalmente ofendida, eu sinto como um ataque pessoal.
Sim,
como
se tivesse um episódio de Oz. Eu me senti violada com aquele episódio.
Nossa, que eu me senti violada.
Eu me senti violada quando vi Eric chupando os dedos. Nessa hora eu me senti violada.
Ai, ai. O Léo, o que você achou da premiere?
Então, é porque assim, né? Eu tinha decidido que eu ia ver Two Blood igual vocês veem The Voice, né? Pulando as cenas, passando porque me interessa. Só que aí eu percebi que nada me interessava.
Como você viu, tava no final, né? Letra não subia.
Não, a única coisa legal da premiere que eu achei foi o Reverendo Newlands declarando pro Jason. Teve cena do Jason peladinho na porta, né? Com a perna toda de fora. Mas depois isso virou tão zorra total que eu fiquei, cara, por que que eu tô assistindo isso, sério? Eu não acreditava na cena.
Você tem razão. Eu gostei bastante do eu acho que o Reverendo Newlands, ele voltando, é uma coisa interessante. Porque, assim, o ator tá muito cretino. E ele fez um negócio legal. Ele, a hora que ele se declara pro Jason, eu dei risada, cara. De verdade. Foi um
doido. Eu ri todas as cenas dele no primeiro, mas no segundo dele com a Jéssica, oferecendo...
Você não viu da dança do ombrinho, ele imitando o Kurt?
Sim, quando ele entra na festa, ele não tá legal. Eu não gostei da parte que ele tá oferecendo dinheiro e a Jéssica tá falando assim...
Ah, não.
Sua bunda dele é dura, pode quebrar uma presa. E por falar em duro, aí o reverendo tem um orgasmo vampírico no meio da cena.
É bônus, assim. Né? É bônus,
Blood, crossover, né? É, boner de normal, né?
Não, essa cena eu também não gostei muito, não. Mas ele fazendo a parte cômica, eu achei legal. Aí todo mundo fala, ai, a Jéssica tá demais. Gente, eu adoro a Jéssica. Mas não é só porque ela é gostosa que ela tá demais na série. Recado, dica.
Não, ela é uma boa personagem. A atriz manda bem, mas tá numa história ridícula.
Ai, gente, olha, na boa. Aquele pessoal tô fazendo, tocando Guitar Hero, tipo, who cares, né?
Essas festas de faculdade, True Blood, eram pra ser uma devassidão, mas parece festinha de Glee Project, né? O povo salgadinho.
Mas tem aqui faculdade que tem bom tampo, alguém me fala?
É, não sei. Bom tampo... Community College.
Só se for, né? E aí aquela coisa, eles vão falar assim, ah, mas o Eric pegou a irmã dele que tá numa irmã.
Ai,
gente. Ah, eu não gosto. Gente, eu acho o ator...
Isso ainda choca alguém?
Maravilhoso. Não, ninguém fica chocado. As pessoas acham que isso é justificativa pro episódio ter sido bom. E é o que eu digo, eu gosto das putaria, eu acho ele bonito, eu acho ele gostoso.
Ah, é, Camila? Você gosta das putaria?
Você jura? Ninguém sabia, menino.
E é o seguinte, só que pra mim não é suficiente. Se for a putaria e o conteúdo não estiver acompanhando a putaria, eu pra mim não já me faz gostar mais, sabe?
Assim, com todo respeito ao seu inteirinho intelectual, eu não tenho problema não. Por mim pode ser só isso, desde que não tente botar na minha cabeça que é mais do que isso. E o problema é esse, as pessoas entram num frenesi com True Blood, frenesi vampírico, como vocês dizem, e começam a virar a cabeça de 60 graus achando que isso é uma coisa fenomenal, que a Alan Ball está com balls, a Alan Ball foi embora, né, cagou.
Não tá.
E tipo, tá uma bosta. Gente, o que é o plot do vampiro que ficou rendendo litros com metamorfo, e aí apareceu a vovó lobinha pra comer do seu...
Gente, foi horrível, não foi?
Pelo amor de Deus.
Foi horrível, e outro plot muito ruim, todo plot do Andy Bell, só porque ele tá na quarentena, ele ainda não morreu, pergunta.
Gente, só pra mostrar aquela bunda deliciosa, né?
Prota, né? Não quero nem falar.
O que foi Tara girando?
Tara, não, gente, Tara, mega evil. O que é aquilo? Que merda.
Pior não é isso, pior é que ela ficou um episódio inteiro, a outra lá no buraco com ela lá esperando, né?
Uhum.
Que, assim, na boa.
Foi boa, vai.
A única personagem que eu acho maneira em True Blood é aquela tal de pan. O resto foi ridículo, porque ela fez todo aquele mistério, aí vem aquele clichê, né? Que ela levanta e tenta morder Suki. Aí a mulher fala assim, olha só, gata, eu sou sua mestra Jedi, e você vai pra aquela casinha, você vai ficar aqui dentro e não pode comer esses humanos, ok. Aí no final do episódio, simplesmente a mulher sai pela porta e vai embora.
A Tara vira o Tai, gente. Ela fica girando.
É muito louco, gente, aquilo. Ai, cara, é ridículo a mulher batendo nas paredes que nem um pinball humano.
Mas acho que o pior pra mim foi a pose que ela fez em cima da pia.
Nossa!
Não, assim, pra ser bem sincera, sem limites.
Ela parecia uma rã, não parecia, gente? Tava...
Não, e quando ela fica se batendo? Ai, gente, é ridículo demais, cara. Ó, mais ridículo que isso, só Alcides.
Como assim, ridículo?
Porque, gente, na boa, olha só, um homem daquele, por que ele não tira a camisa e fica só zanzando pela série? A gente fica tentando arrumar um plot que não tem sentido. Que eu quero ser dono dos lobinhos, só que não. Eu também nunca quis, então também. Parece menininha, sabe? Você não vai ser dono de vampiro, eu também não queria, então vou embora.
O pior vampiro plot não, é, o pior plot não é nem o Valcidão.
Não,
o pior plot é o plot do Sam, que fica realmente se transformando em coruja, sapo, gato. A troco de quê, gente? Comer Luna? Mas Luna também... Gente, ele não tem plot, gente. Depois que mataram o irmão dele numa rinha, acabou os plots, gente.
Espera aí. Senta ótimo perto do mistério maravilhoso de Terry com seu amigo do Afeganistão, né?
Mas, ai, gente. Posso falar um negócio? O Noel, pra mim ele é o Noel, tá? De feliz.
Uhum. O que ele tá fazendo ali?
Ele não tá gostoso, cara. Não, sério.
Não é. Eu acho que além. O que é bizarro é. Ele é tão santinho em qualquer coisa que ele já fez que eu acho estranho ele tá em True Blood. O que, que ele tá fazendo ali? É
meio suspeito.
Depois que ele morreu em Grey's Anatomy, o espírito dele foi incendiar a casa em True Blood. Então, tem.
Ó, mas não queria te desanimar, não. Já falaram que ele não vai mostrar nadinha em True Blood. Não terá cenas de sexo.
Mas nunca tem cena de nada com esse moço. Que saco, viu? Ele é muito
artista. Ah, eu tô falando, ele é muito puritano.
Cara, assim, tem uma pessoa que estão falando muito bem, que é o melhor ator de todos os tempos, que a única coisa que eu já vi ele fazer na vida foi comer cunhos, que é Chris Meloni.
Ai, não,
tá horrível, tá péssimo, tá muito caricato.
Para.
É o homem de lei e ordem, sou lei e ordem pra fazer essa bosta.
Eu adoro o Chris Meloni, eu acho que ele fez ótimos casos de estupro em SVU, entendeu? Eu acho que é muito bom. Só que é o seguinte, gente, a hora que ele começa a falar da Lilith e fala assim, por que Lilith? Só que eu não consegui entender ainda se aquilo tudo é pra assistir com ironia ou não. Porque ele fala tudo assim, você acha que os humanos são gado. Aí ele fala, não, eu não acho. Mas na verdade eu acho que eles querem que as pessoas achem que o humano é gado. Pra poder entrar. Eu não tô entregando o espírito dessa sociedade secreta mega evil dos vampiros. Aliás, é presidente, é rei, é rainha, é condessa.
É chanceler.
E assim, eles querem o mainstream, né? Eles são anti-hipsters, então eles querem se misturar com o humano. Mas eles ficam toda hora, porque a Eva dos vampiros, a Bíblia original, copiando Vampire Diaries, aí eu, tá bom.
Posso dar um spoiler alert pra todo mundo?
Eu vou dar outro spoiler alert.
Olha, gente, é o seguinte, você não quer saber o que vai acontecer em
Toca a musiquinha de Kill Bill.
Você não quer saber o que acontece em Trubod, não assista essa merda, gente.
É, porque eu vou falar e vocês vão ficar com a cara no chão. Suki é doppelganger. De outra Suki.
De Lilith. Você não percebeu?
É de Lilith. Suki, filha, é a Eva dos vampiros. Vocês não estão entendendo.
Ai, gente, quando aparecer Ana Paquim dando uma de vampiranha querendo ser Lilith, eu vou rir muito, porque Nina não faz melhor.
Querendo ser Nina Dobrev, né?
Exatamente. Não vai conseguir, cara.
Ai, gente, não vai dar. Porque Nina Dobrev, todo mundo sabe. É a melhor atriz de todos os tempos, cara.
Não, agora eu queria fazer uma denúncia que, assim, aquela barra de sujeitar os vampiros a bronzeamento artificial, né, gente? Não
sei. Ai, tá... gente, eu tinha aquilo, o fim, né? Nossa, não, o que você achou daquela tortura que injeta prata na veia?
Sim, assim, sim.
Não era mais fácil injetar água benta?
Água benta, outro alho, por que não, né?
Um suco de alho com água benta, faz
um chá, bacana. Né? Ah, eu queria fazer um apelo com o True Blood pro público inteiro. Que assim, né, eu parei nesse segundo. E aí eu vou ver. Quando xingarem muito no Twitter, falarem muito bem no Twitter, que eu duvido muito, né?
Não, bem não, tem que xingar, né? Porque se falar bem, tu não vai falar bem, só por então, meio estranho.
Eu queria pedir pro público pra vocês me convencerem quais episódios eu devo ver. Vocês chegam no Twitter lá e falam, ó, teve isso, teve não sei o que, teve tal coisa. Aí eu vejo se vale a pena ou não.
Ah, né, eu vou continuar vendo, eu te conto o que vai ter de ruim.
Eu vou continuar também, mas eu não faço mais review de True Blood, porque não faço, porque
se tá perto do fim, hein? Porque quando o Camus para de fazer review, é que o negócio quebrar. Porque até Gossip Girl não conseguiu continuar.
Né? Por questão de sanidade mental, eu decidi não fazer review de True Blood. Porque é o seguinte, às vezes eu assisto episódio e que nem eu achei o segundo episódio mais ou menos. Aí agora que eu comecei com você, eu já tô achando uma bosta. Então é melhor eu não escrever e não analisar. Porque aí eu consigo assistir sem sofrer, sem achar que é tão ruim. Apesar de que toda vez que a gente for gravar podcast, eu vou achar que foi tudo uma bosta.
Não, mas a gente não vai mais falar, nem né? Só da finale.
Ah, então tá bom. Então tudo bem. Continuando, né, Léo?
Eu sabia, oh, meu Deus.
Caraca, tô chocada que você conseguiu fazer essa...
Eu sei. É que é o seguinte, gente, eu treinei muito pra fazer essa chamada dessa série sci-fi maravilhosa chamada Continuum, que é a nova mania das pessoas que gostam de sci-fi, né?
O plot é o seguinte, tem uma galerinha, né, mega evil, que se chama Liberdade, e eles querem, né, tipo, soltar franga e tal. Não, mentira. Eles querem liberdade pra ter democracia. Porque agora as empresas mega evil, tipo Umbrella Corporation, compraram os planetas.
Umbrella Corporation.
E aí eles mandam em tudo, e tudo é comprado. Você não tem direito à liberdade, né? Ah, tipo. A...
É quase, sabe o quê? É quase Hunger Games, só que sem. Só que tem mais comida.
É tipo Hunger Games, só que com a Unilever sendo dona do país. Aí tem a policialzinha lá, né? Que a gente conhece. Que, como é o nome da Kira, né? Kira Seduin, né? E... The Closer. É, aí tem a policial lá que prende o cara mega evil que tá fazendo um chamado ao terrorismo, né?
Uhum.
Só que quando ela chega, ela fica com aquela cara dela de pastel e aí os prédios tudo cai porque o terrorismo já aconteceu, né? Tipo 11 de setembro em 2077, se eu não me engano.
É, 2077. E aí tem uma barra que o filho dela... Eu acho incrível que assim, né? De madrugada tem uma reuniãozinha assim, vamos comemorar o fim do terrorismo. Tá ela, o marido...
Ah, não, é que dá uma passagem de tempo. Sim. E aí finalmente conseguiram condenar o cara e todo o pessoal do grupo dele. Ela conseguiu prender todo mundo. Aí estão comemorando que no dia seguinte vai ser a execução do cara.
Só que é incrível, eles estão lá tomando uns bons drinks. Ah, que bom, acabou o terrorismo. Aí a criança chega no meio da madrugada. Mamãe, o que aconteceu? Tá lá todo mundo pelado, uma festa da uva. Aí ela, não, meu filho, deixa eu te levar pro quarto pra gente conversar. E tem todo aquele discursinho de terrorismo. A gente, né, por que não foram num bar, deixaram essa criança amarrada na cama, alguma coisa assim, tipo...
Não, o pior não é isso. Natural. O pior não é isso. O pior é que tem um amigo deles que fica do nada fazendo um monte de discurso pra liberdade lá e, tipo, no meio do episódio. E, tipo, eu achei assim, cara, que vou pegar esse cara aí, né? Vou mandar um chamado pra ela prender o amigo, né? No meio da reunião lá do Regaboff e tal. Não, só que não. Esse cara ficou falando um monte de coisa no início do episódio e depois ele nunca mais aparece.
É, mas assim, o grande lance é no dia seguinte, quando vai executar esses caras aí que foram presos, acontece o quê? Todo mundo some da sala de execução, inclusive a policial super mega boga, que é essa daí que eu não sei o nome, não importa, que
vira
Cedric, né? E aí tá lá o marido dela com aquela cara assim, tira minha mulher de lá, porque o marido dela é o game, é ligado aos mega evil, entendeu? Então
ele é porque assim, na verdade, os terroristas, eles vão entrar lá, entrar não, pegar lá numa bola de energia no negócio, que as pessoas que estão assistindo acham que é pra uma coisa, mas na verdade eles já têm um planinho que é pra voltar no passado.
Isso, é que parece que
eles... é o nosso presente.
Isso. Só que aí o véi, Alex Sadler, tá com a cara de mega evil observando Kirinha lá dentro e o marido de Kira fica louco quando vê que ela tá lá, vai voltar também.
Porque ela não tava no plano inicial. Depois quando ela tá lá pra execução, botam ela lá. Tipo, a gente sabe que o cara planejou que ela fosse pra lá. E botaram o cara do Arquivo X, o canceroso do Arquivo X, pra poder falar que o cara é mega evil. Mas, na verdade, o cara não é mega evil. O cara sorriu porque ela foi pro futuro com os caras. Tu vai ver se não vai ser um plot desse.
Só que convenhamos que ela tava lá no meio de todo mundo, mas várias pessoas que estavam na sala não voltaram.
Cadê a amiga dela?
Ela só foi porque ela foi lá e enfiou a mãozona, né? Não, para tudo.
E mas é que o marido sabia que, dito que a mulher dele era soltada, ela ia botar a mãozona. E ela bota mesmo. E aí ela vem parar nos dias de hoje pra conhecer o Mark Zuckerberg, que é o cara que tá fazendo o Facebook, né, o Facebook. E aí toda a tecnologia mega evil do futuro, dos policiais...
Foi esse que fez no celeiro.
Foi feito pelo Mark Zuckerberg no celeiro. E aí ela fica amiga desse menino Mark Zuckerberg, porque é o seguinte, o equipamento que ela tem de transmissão já existe, né, que vem do futuro, já existe nos dias que a gente tá vivendo hoje, porque o menino tinha acabado de construir essa tecnologia. Então, quer dizer, tudo funciona. Olha, você vê como tudo faz sentido nessa série, né?
Uma loucura. Contínuo, né?
É contínuo. E aí, sabe uma coisa que eu achei muito escrota? E é o seguinte, a hora que ela chega lá, ela tá caçando essas pessoas que fugiram do futuro, que agora estão se espalhando pelo passado, quer dizer, que é o nosso presente, é muito difícil de acompanhar. Do nada, ela já entra pra polícia, fala assim, não, eu sou fulana,
foda-se. Não, não é do nada, nem. Ela viu uma mulher na TV e ela tem esse negócio de gravar na mente dela tudo que aconteceu nas últimas 36 horas. Ela dá um rewind lá no, na parada, e aí ela vê que tinha uma mulher na TV falando, que era linda, sei lá, fulano Williams, isso, de Portland. Ela vai e fala.
Ela compila os dados e vê que é uma desculpa que vai colar a princípio, né? Porque no segundo já não cola mais.
Ah, melhorou então, né?
Não, ainda não faz sentido no segundo, porque tipo, meio que eles dão uma desculpinha lá, como se ela fosse, não fosse a mulher que ela disse que era, mas que ela era de uma divisão tal, tipo, secreta.
Ah, entendi, tá.
Isso, pra cuidar das gangues de Nova York e tal. Só que ainda não fica claro, tipo, ela não tem registro no mundo deles e eles não acham isso estranho. Ela não...
É, não, não acha estranho porque ela é secreta, neném. Então, tipo, pra eles é uma parada, porque ela é, tipo, ela é federal, mas ela é tipo serviço secreto. Todos os arquivos dela tem aquela lista preta em cima.
Entendi.
Então, tipo, eles acham que ela não tá nem no sistema porque ela já trabalhou, sei lá, infiltrada, não sei o que. Eles não querem também saber, entendeu? Tipo, não vamos nos meter nisso também, porque tu sabe que toda coisa de polícia, quando os federais chegam, o nego fica bolado porque eles querem tirar as causas, o processo da mão deles e ter esse mimimi. Então, como ela tá deixando eles ajudarem, porque matou um monte de gente na delegacia, eles estão deixando quieto, né? Eles não vão querer mexer com a mulher também, perder o processo.
Deixa eu perguntar um negócio. Como eu só vi o primeiro, eu não sei. Fica procedural ou...
Fica e não fica. Porque é sempre com o caso daqueles terroristas que eu odeio. Acho eles todos os piores atores do mundo. Mas vai ter uns casinhos no meio ali, né? Porque, enfim, eles não vão sustentar 12 episódios com isso.
Eu falei pro Léo que tá muito algo atrás.
Ah, assim. Tá, tipo, apesar de ser uma história só, que é ela perseguindo essa galera e tentando, tipo, evitar que o plano deles dê certo... Não é, por exemplo, um 4400 que tem a vida das pessoas pra você se importar. Tipo, ela é a personagem que você mais se liga por ela ter toda a barra de ter deixado a família no futuro e blá blá blá. Mas é muito casinho, mesmo que seja o mesmo caso, entendeu?
E assim, ela não me convence com o motherfucker. Se ela ficar só na coisa de, tipo, ela fosse uma técnica da inteligência lá do lugar, eu até acreditaria. Mas ela, como agente policial, não convence.
É, não, tanto que eu gosto mais das cenas dela com o Mark Zuckerberg, falando de estratégias e tal, e aqueles diálogos dos dois meio na cabeça dela, do que das cenas de ação da série em si.
É, mas só que toda vez ela que resolve na porrada porque o amigo dela tá desacordado, né?
Sempre, é tipo Lana Lang do Smallville, eu achei incrível isso.
Vou ver até onde vai dar, como é pouco episódio, eu vou continuar vendo, mas não é assim nada que, ai meu Deus...
Minha nova série favorita, né? Coisas
que precisam mesmo. A série me intriga, mas... Como eu tô numa fase que eu realmente só vou ver o que me dá muito prazer...
É, eu sei, tipo aí. Saving Hope, né? Isso. Salvando a Hope. Que eu tenho certeza que você só foi ver porque você achou que era alguém salvando a bebezinha.
Eu achei, menina. Fiquei decepcionado quando vi que não era. Não, mentira. Cara, Saving Hope é uma série bem legal também. Porque ela é canadense, que nem contínuo, né? E ela é uma série médica com Lois Lane do Smallville, né? A gente já vem, começa nesse boom. E tem um elemento supernatural, né? Porque o marido de Lois, que é o doutor... Cadê o nome desse moço? Ah, marido de Lois. Ele fica em coma, né? Já no primeiro episódio, quando eles estão indo se casar.
Essa série também, ela é bem supernatural, porque ela tem Elijah, né?
Tem Elijah de The Vampire Diaries, que é o ex de Lois, que na verdade chama Alex. É o ex dela que vem trabalhar no hospital e tal, fica dizendo, você não me ama, né? Aquela coisa bem cretina, bem flertando e não flertando. E aí o marido dela tá lá em coma, fantasminha, falando longas narrações sobre a vida dos pacientes e, né, e como você... Não...
Ele, o homem em coma que narra?
Isso, fantasma. Só que aí, Érica, o cara tá em coma e como fantasma ao mesmo tempo vendo as coisas do hospital, e Elijah tá lá flertando, né, com a mulher. Sendo que foi o marido dela que arranjou um emprego pra Elijah, então Elijah é uma kenga.
Acredito. E ele fica assim, tipo, na frente de Elijah, tipo aquele filme da Reese Witherspoon com...
É exatamente assim, tipo, tá um... e ele tá parado do lado deles, olhando com a cara assim, não gostei, sabe?
Le Barbieri tá gostando dessa série, tá com vontade de ver?
Não, na verdade, não tô entendendo nada do que vocês estão falando desde que vocês começaram a falar da outra série. Eu não tô acompanhando porra nenhuma. Eu entendi, gente. Aquela moça Hunger Games, aí não é Hunger Games, aí não sei quem morre, aí ela é a minha aliada Mega Evil, aí tem terrorista, eu não entendi porra nenhuma.
Você tem que acostumar a linguagem rápida, tipo Gilmore Girls, assim, papo, entendeu? Assim, você
a Le Barbieri nunca viu Gilmore Girls, ela não sabe.
Ah, bem.
Eu tô fodida, eu tô sem referência ultimamente.
Se você quiser ser fixo nessa cast, você vai ter que pegar, sabe, o ritmo.
Sim. Não reclama que eu já vi bem, Erika.
Você me roubou basicamente esse plot do médico fantasma meio que ajudando nos casos, não sei como. Só que tem o caso do dia, né? Que
Claro.
Parece que não é bom, gente, mas é, tem vários efeitos, várias luzes na sua cara, assim, é bem interessante.
Várias luzes na sua cara,
porque é bom?
O piloto é cheio de luz, assim, vem uns raios de luz, assim, você fica até cego.
Ah,
assim,
é tipo Fringe, tem muitas cores,
assim, muito,
pra dar referência.
Não, mas assim, falando sério, o casal, não ela com o marido é péssimo, ela com Elijah é legal. E pra quem gosta de série médica mais... Sei lá, mais pro lado humano, eu sei que é muito
pior. Mais ruim?
E... Heart Dixie?
Não,
olha, não pode ser pior. É. Não pode ser pior que Off the Map. Não pode.
Não, cara, lembra muito Grace, os casos.
Ah, tá. Então deve ser legalzinha, tá?
É legalzinha, mas, né? Só vejo coisas que me dão muito prazer, então próxima.
Gente! A série é a nossa série favorita da Erika. E aí a Ale Barbieri vai ficar como? Sem entender nada, porque a Erika é uma pessoa que explica muito
bem. Eu vou entender.
O nome da série é Long Zemeyer, porque a Erika só vê coisas que tem Zemeyer, não, é Longmire. E a Erika só foi ver porque é a nova série da Starbucks.
Ui. É da Starbucks, da cafeteria? Tá patrocinando?
Nada, você não sabia?
Não acredito. Então, eu tava assim, né, pela locadora, e de repente apareceu isso lá, né, Longmire. Aí eu falei assim, que Longmire é esse, né, que eu fui pegar a continha, não tava isso. Aí eu fui, né, fiquei na minha, só que aí o pessoal começou na tela assim, ah, é o Tumblr, né, sabe como é que é o Tumblr, né? Começou assim, ah, Starbucks, não sei o que, eu, ah, tá. Aí fui lá ver, né, esperando que fosse uma merda, né. Aí é uma história assim, de um cara que é o tal do Longmire, que é o xerifão da cidade, né? Só que, tipo, ele ficou um tempinho meio, um ano assim, mais ou menos, a mulher dele morreu.
A mulher virou fantasma?
Porque... Não, não, não tem fantasma não. Quando eu vejo série de mulher fantasma, de homem fantasma, fantasma. Aí o que acontece? Não mostra o que aconteceu, só mostra ele um dia indo trabalhar, a Starbucks enchendo o saco dele, que a Starbucks é chata pra caraca, fica toda hora, tal da Vicky, fica assim, e aí fulano, eu tô de folga, não vou lá não, vai lá você, vai lá você. Só que ele anda mais que a Starbucks porque o outro cara ainda tá querendo roubar o emprego dele, né? O outro bonitão que tá lá na cidade, como ele ficou meio afastado da delegacia há um ano, assim, faltando, não sei o quê, fazendo corpinho mole porque a mulher morreu, né? Não sem razão, né, coitado? O cara tá se candidatando a xerife, porque ela é um cargo, né? Que você vota e o cara se elege. Aí o cara tá querendo roubar o lugar dele. Aí ele anda mais que a Starbucks e não tá querendo roubar o lugar dele, né? E é policial da Filadélfia, foi pra lá, transferida, não pergunta por quê, né? Que também não explicou ainda. Aí vai mostrando a história que, tipo assim, ele é o xerife da cidade e tem o pessoal lá dos índiozinhos, né? Que tinha outro xerife. Só que aparentemente esse xerife era corrupto, ele prendeu o cara. Então ele não se dá bem com o pessoal da reserva lá dos índios. E aí ele fica investigando os casos, assim. Sempre tem alguém que morre, ele tem que dar a notícia que alguém morreu. Todo episódio. E assim, mas o que eu queria falar da série que é legal é que, tipo, não é um procedural chato, que é um procedural. Você fica interessado em saber o que essas pessoas viveram antes dessa situação ter começado, né? Dele voltar pro escritório. E a gente fica interessado também em saber por que a Starbucks saiu da Filadélfia e foi pra lá. Por que o cara... Ah, então pode ser ótimo que a filha dele, né? Tá de caso quando quer roubar o xerifado dele. É porque, assim, eu acho muito estranho, porque fica assim, ele com o índio lá, o Louis Diamond Phillips, aí fica os dois lá falando, minha filha tá namorando alguém, não sei quem é, não sei o quê. Aí o cara vai lá investigar, né, o índio. E aí, tipo, a gente descobre, né, que é o cara. Só que, tipo assim, quem ela poderia estar namorando? Só podia ser o índio ou o gordo, não tem mais ninguém na cidade. Então, tipo, né, era óbvio que era o carinha da delegacia. E aí tem esse plot dramático, mas assim, é bem legal, eu gostei e eu vou continuar vendo. Achei bem melhor que contínuo, apesar de muita gente vai falar que não.
Realmente
tá...
parece ser muito legal mesmo, assim.
Ah, eu não quero contar o que super me convenceu, não, porque eu não quero... Não, eu não tô convencendo vocês a ver primeiro, porque vocês não vão ver. Porque não é sério pra vocês, né? Bom.
Segundo, porque a gente não entendeu nada.
E outra coisa também, que o... Pra mim, Longmire é tipo assim, Heart Dix pra vocês, sabe? É uma série muito ET, só que tem xerife, pessoal dando tiro. E é bem legal, você que tem alguém morto. Tô até achando, Léo, que a gente cometeu um erro. Porque eu tô achando que Long Zemeyer deveria ter ficado no bloco Feel Good, né? Que esse tá começando agora. Só com séries lindinhas e fofinhas. Primeira série do nosso bloco que eu gosto é Jane by Design. Janinha voltou. A Le Barbieri não vê Janinha. Eu até hoje não consegui convencer, Léo. Vamos tentar convencer a Le Barbieri ver Janinha.
É a sua cara. Eu vejo Janinha e penso assim, a Le Barbieri.
Você é a bique do buffet.
Não, você de jeito nenhum.
De jeito nenhum, mas a Leia ia gostar de Janinha. É porque assim, Janinha, gente, voltou, né, do hiatozinho que teve aí. A gente nem sabia se a série ia vingar, que foi tão bem divulgada pela MC Family quando foi lançada.
Eu juro que se eu entender o que acontece na série, eu tento ver.
Tá bom. Então, é porque a gente não vai comentar o piloto, a gente vai comentar ao meio da temporada, né? Mas mesmo assim.
Ainda Janinha... tá no meio? Eu pensei que já tava na segunda.
Não, é que o Family é uma delícia, né, Erika? Tipo,
Ah,
Keep That Birth já estreou faz um ano e ainda tá pra terminar ano que vem. Então, aquela coisa.
E Pretty Little Liars já tem 6 anos e 3 temporadas. É assim que funciona, essa maravilha. A Janinha, gente, ficou aquela loucura, né? Aquele cliffhanger do Izzy ou de Billy, né? Ficamos como?
E aquela dúvida se Jane ia ficar com o Jeremy, que era uma possibilidade muito grande. Ou com o Billy?
Pois é, fiquei como, né? Porque, meu Deus, sei o que vai acontecer. E o que rola é que Janinha volta e você fica louco. Todo mundo tava louco pra saber se Janinha ia ficar com o Billy, que é o melhor amigo dela. Falei a Barbieri poder saber, porque é uma anta que não vê Janinha, né? E Billy, é tudo que tem mais gostoso nesse mundo, né, gente? Tem umas fotos sensual dele que leva...
Porra, as fotos dele com cuequinha de super-herói, gente. Que vergonha.
Foi uma mais broxante que a outra. Eu olhei e falei, Paléo, por que você me mostrou isso, gente? Eu falo tanto de Billy, agora não vai dar. Mas eu continuo gostando de Billy, mesmo assim.
Mas você sabe, Camis, que eu gosto muito deles juntos por eles não serem namorados.
Exatamente um casal, né?
É, porque eu imagino que um dia eu vou gostar deles como casal. Mas, por enquanto, eu realmente acho que deviam desenvolver a Jane com o Nick, que, coitado, né? Teve uma trama de ficar com a Lulu e acabar.
Já foi, né? O Nick não é mais foco, eu acho, de Janinha. É o seguinte, o lance é que, assim, quando a Janinha começou, eu acho que não tinha muita verba pra elenco. Então, eles se prenderam, assim, naqueles 10, 12 atores. É um elenco pequeno, né? Uhum. E aí, eles criaram aqueles plotzinhos de colégio, aquelas coisinhas pequenas, né? Do universo de Janinha. A partir do momento que fez um sucessinho, e que agora a Janinha faz propaganda de loja de moda, essas coisas tudo, faz desfile, essas coisas, tá entrando um cashzinho e tem uma base, entre aspas, fiel de fãs, assim, não é grande, mas
existe. Que susto, você que você te fala uma Barbie, eu falei, caraca, tô famoso até Barbie já.
Ainda não.
Ah, se tivesse uma Barbie, eu compraria, porque eu acho essa menina tão bonitinha. Olá. Compraria a Barbie da Erika Dasher, super compraria.
Erika
Dasher, é o nome da atriz. Ela é ET, que nem você.
E assim, né? Tipo, teve o Billy falando é você pra ela, né? Tipo, tribalistas. Só que aí depois o Billy, tipo, o Jeremy chegou pra atrapalhar, pra empatar foda, e o Billy foi pra Febem, né?
Foi. O que eu acho mais legal desse negócio da Janinha é que assim, eles estão ampliando o elenco agora, você pode ver que estão trazendo gente nova, né? Continuando o que eu tava falando. Mas eles não estão perdendo o que é a série, o clima deles, aquela alma de Jane by Design. Que é aquele clima de filme anos 80, né? John Hughes e tal. Que, meu, é tipo, cada episódio é um filme do John Hughes, eu acho, pelo menos.
Eu acho também. Não, e dessas, eles sempre fazem aquela sequência de filmes dos anos 80, né? Que é a música atrapalhada do dia, que é sempre muito bem feita, não é pastelão de jeito nenhum. E essa, cara, foi a melhor.
Porque eles fizeram a reprodução da cena igualzinha do Curtindo a Vida Doidado no final. E os caras, eles têm uma referência legal, eles meio que transportam pra série. E eles fazem, eles conseguem repetir esse clima de até de coisa bobinha mesmo, que eu sinto falta na televisão hoje em dia.
Se convenceu.
Sinto falta.
Viu? Mas tem que ver, Ale. E aí agora entrou Eli na parada, né? E eu achei que eu não ia gostar de Eli, mas eu gostei. Eu achei que ele tem uma voz bem sedutora, menina.
Não, eu gostei dele. E sabe o que eu achei mais interessante? Ele tem bastante química com a Jane, assim, e tal. É diferente do Jeremy, que você olha pra ele e fala, ele é um velho.
Ah,
ele é uma menina,
entendeu? Tem que comprar ela com o Jeremy. Tipo, ele é mentalista da moda, cara.
Exatamente, não dá pra comprar. Agora, ele com a Indy eu compro.
Ah, ele com a Indy eu acho sensacional. Primeiro que o retorno da Indy no fim do episódio, eu fiquei, puta merda, que mulher gostosa, né?
Fiquei como, gente, amei cabelo de Índia. Fiquei com inveja dela. Gostei disso e gostei muito de Índia sambando na cara de Grey. Seguinte, você sempre falou que você queria tudo perfeito, eu também vou querer sua pira. Gente, Grey ficou como? 4 casamentos e um funeral feliz, né?
Agora fiquei com raivinha de uma personagem que eu gostava muito, Ritinha.
Ah, também tô com raiva de Ritinha, gente. Primeiro, essa japonesa é muito mega aí. Ela faz o que faz pra ficar com bem. Se oferecendo pra ele nos corredores do colégio. Se seduzindo toda pra ele, falando assim, você nunca me olhou pra mim quando a gente tava no colégio. Aí Ben faz o quê? Ben fala assim, não, Rita, te amo você. E aí fica lá tudo fofo, mandando gorilograma pra ela. comprando 50 quilos de doce pra ela, gente, mandando bichinho pra ela, e ela faz o quê? Quero dar um tempo. Que louca essa
fiquei mulher. Sufocada, ela fala, gente, só porque o cara mandou um gorila gigante pra ela, vários potes de jujuba. Gente, normal.
Ela é barbeira, inclusive nos relacionamentos dela, ela busca isso, gente, que manda ursinho.
Claro. Você gostaria que mandasse um gorila gigante pra se declarar pra você?
Eu acharia no mínimo sensual.
Viu?
Não, então, assim, eu prefiro chocolate. O problema é você ganhar chocolate quando você tem namorado, porque a gente tem família, né? E a gente tem Camila Barbieri como família. Então, pra vocês terem uma noção, nesse dia dos namorados, o meu namorado, ele me deu uns chocolates lá da Copenhagen e ele já separou um terço, que era da Camila. Falou, olha, esse pedaço, isso aqui eu comprei pra Camila, tá? Falei, ah, tá bom. Ele, olha, então... Tem um pedaço seu e o meu, que ele quis levar de volta o presente que ele comprou, e um da Camila.
Não, você não sabe, né, Léo? Quando ela estava me falou assim, não, ele separou o dele, eu já fiquei louca falando mal do menino, né?
Não, eu também fiquei louca, eu briguei com ele.
Eu falei pra ela assim, esse filho da puta te dá os chocolates, come tudo, que era seu, já pensando assim, porra, fudeu, eu perdi minha parte, né? Aí quando ela falou assim, não, não, você não sabe, esse pedaço aqui é seu, eu falei, ah, então tá certo. Aí, a divisão tá certa, né?
Não, tipo, ele já comprou o presente pensando que um terço era da Camila.
Agora, olha só, Camisa, momento denúncia aqui.
Muito bem, isso.
Vocês aproveitaram aí pra falar um pouco da vida pessoal de vocês, acho digno. E eu queria falar que eu entrei em crise com o Eric um dia desses.
Ah, imagina.
Porque é o seguinte...
Vou te sambar na sua cara. O problema é que ela tá com ciúmes com a minha nova amizade dentro dos seriadores.
Não tem nada a ver. É apenas o seguinte, a amiga minha não gosta de girls, não permite.
Gente, Erika, você tá gostando de girls?
Tá.
Proton me indicou, série.
Melhor nova comédia que eu não quero ver nunca mais na minha vida.
Gente, sério, que minha filha é deserdada por gostar de Girls.
Nossa, gente, Girls é muito bom, gente.
Ah, é maravilhoso. O que eu vi de Girls, eu falei, nossa, nunca
não
mais...
Não, que graça. Não, foi isso mesmo que eu pensei, porque eu não tinha visto, né? Vocês viram, falaram mal pra caramba e tal. Aí eu falei assim, né? Que coisa, né? Que barra. Aí eu fui, né? Vi um gif. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui ver o episódio, assim, avulso, sem nenhum interesse.
Sem nenhum interesse, porque você viu o gif, né?
Não, então, aí o que aconteceu? Gostei, né? Do episódio. Eu falei assim, gente, mas não é tão ruim assim. Dá até pra ver, tudo bem, que o namorado fez xixi no pé da namorada. Então, mas tipo, nada que, né?
É isso, né? Aposto que a Leia adoraria, né? Que o namorado se desse assistindo o pé dela.
Isso, mas nem
que ele não faz. Aquelas, né? Isso que ele já não faz.
Então a sua cara dessa série. Então, Grills.
Grills, né? Do George Foreman, tá bom.
Tá patrocinado, tipo, o Samba.
Para de me interromper, que eu já sou confusa. Aí vai me confundir mais ainda. Então, Grills é ótimo. Que história de...
Então, para!
Vai lá, Erika.
Grills é a história das quatro amiguinhas que vocês já falaram, que odiaram o primeiro episódio. Mas, assim, eu gostei, por incrível que pareça, do Adamzinho. Do namorado X-Zento.
Gente, não permite você gostar de uma pessoa que come a mulher falando que quer que ela seja uma criancinha de 12 anos.
De 12 anos.
Gente. Quer que eu goste da teta, quer um Gatorade. Ai, que sabor. Não, gente, não permite.
Gente, olha só. O problema é que não tinha o sabor que a menina queria. Esse que é o problema. Mas assim, cara, não tem como. Ele é tão idiota e bizarro. Mas chega num momento que, tipo assim, você acha ele legal. Você não achar ele legal. E o pior de tudo é que você ainda acha ele mais legal do que a mulher que fez a série, que é a namorada dele, que, por sinal, tá muito chata.
Mais legal que ela, não duvido, porque não é difícil, né? Mas assim, de verdade, falando sério, eu só vi 2, 3 episódios dessa série. Mas é a sensação, né? Todo mundo ama Girls, virou moda agora, falar que Girls é maravilhoso, é a nova sensação TNC no momento. É, a galera tá botando moeda doidinho com a frime da menina que fez Girls, porque, né? Tudo mais. Mas assim, a temporada acabou já. Você assistiu o final?
Acabou, Erika? Eu vi tudo.
E qual o balanço geral?
Assim, eu gostei. A final não foi assim, a típica série de comédia, né? Bota as coisas nas.
Sim, lógico.
Já rapidinho.
A gente sabe que não é a mesma coisa que uma comédia, tipo, sei lá, The Big Bang Theory, óbvio, é outra coisa.
Não, e porque tipo assim...
The Big Bang Theory não é mais comédia, né?
É, também não é, né? Tem isso também, né? Já teve um cliffhanger do episódio 9, que a Marnie, né, e a outra menina gordinha, que é a dona da série, que elas moram juntas, brigaram por motivo avulso. E
qual o nome da gordinha? Por que sempre colocam a gordinha como a gordinha? Só porque ela
é
gordinha.
Mas ela é a principal, não, ela que fez a série. Eu tô falando, é a gordinha que fez a série.
Olha, eu não gosto de homofobia contra gorda.
É gordofobia.
É gordofobia, não gosto. Eu tô
dando uma moral pra ela, que tô falando que ela criou a série.
Mas você não sabe o nome dela, nem.
Não sei, porque eu não gosto da personagem, tipo...
O nome dela não é Xana? Ah, não, Xana é a que nunca deu a Xana, né?
Não, é Xoxana.
Ai, desculpa, Xana em inglês, acho que...
Então, e aí tá os plots assim. Aí no último episódio termina as duas brigadas. Aí, tipo, vão se separar, uma vai se mudar. A gente não sabe quem vai se mudar. Só que essa mulher inglesa, inclusive, chamaram pra uma festa. E quando ela chega, a mulher tá casando com um cara que tentou fazer homenagem com ela e com a Morne.
Não, e isso tudo que a Erika tá contando é porque a série quer fazer essa pegada. É bem Sex and the City, segundo o próprio release da HBO. E eles também querem fazer uma pegada tipo vida real da mulher de 20 a 30 anos. A minha vida é isso de orgia, essas coisas.
Mas na boa, por incrível que pareça, apesar de ser plots surreais que de repente americanos vivam, eu super me identifico com vários plots, eu acho muito interessante mesmo.
A Erika se identificou com alguém mijando nela, só pode ser, né?
Né? E aí o que acontece? É o casamento dessa mulher louca do nada, que surpreende todo mundo, e aí, como a outra saiu de casa, o namorado se prontifica, né, em morar com ela pra poder pagar a casa e tal. Aí a gordinha, idiota, fala assim, então, já chamei meu melhor amigo gay, que foi meu caso no passado, pra dividir apartamento comigo. Aí o cara fica puto, né, e ela não sabe por quê. Aí o cara fala que queria morar com ela, né? Tipo, por que que ela foi chamar uma pessoa, whatever, não sei o que e tal? Aí ele é atropelado. E aí termina ele indo pro hospital na ambulância falando, não quero ela suba porque ela não é da minha família. Aí acaba assim o episódio, ela comendo bolo na praia.
Mas era o Adam que queria morar com a gorda?
É, ele é namorado dela, né?
Mas ele só come ela que nem frango assado, nem gosta dela, nem quer conversar, quer morar.
Não, ele gosta dele, ET. Menino, eu tô falando que ele é ET. Oh, quem vê Girls vai falar aí nos comentários se o Adam não é ET. Ou ele não é ET ou é ET?
Ah, ele é super ET. Ele, inclusive, é aquele homem que ele tá comendo a menina e a menina pergunta pra ele assim, tipo, tá bom assim, ele fala, cala a boca.
Verdade.
Enfia uma meia na boca dela pra ela não fazer barulho enquanto ele tá trepando, que ele não quer ser incomodado em sua concentração. Pelo amor de Deus.
Eu não falei que ele não é bizarramente doente, mas ele é ET, gente.
ET de um jeito bem escroto, né?
Eu espero de um relacionamento. Inclusive, eu conheço várias pessoas que os relacionamentos são assim.
É, depois de 6 meses, tudo começa a rolar, neném.
Não é assim mesmo, gente. Tem razão. Esse é Girls é vida real, né? O relacionamento real das meninas, tudo. Enfim.
Ah, não, Ney. Você nunca ficou com ninguém assim, tipo, 6, 7 meses, 8 meses, até ver que finalmente valia a pena.
Não, é assim, Erika. É assim, eu vou até um certo limite. Quando começa a mijar em mim, eu termino. Dourada pra outra parte muito escatológica desse podcast. O Léo tá louco pra falar de
Punheads,
né?
Só com o WC, né? Porque mais coisa pra outra.
Não, Erika, você vai ver como o Punheads tem um plot que foi literalmente tirado da privada, porque eu nunca vi uma coisa tão bizarra.
Ah, e essa é a série que teve aquela polêmica?
Vamos contar a polêmica logo.
Eu adoro polêmica.
Polêmica. Você tá sabendo da guerra de egos que tá rolando aí na showrunner esfera, né?
Ah, eu tô sabendo que Shonda Rhimes fez uma barraco no Twitter, é isso?
É, porque é o seguinte, Shonda falou assim, olá, ABC Family Punheads. Custava colocar uma garota negra entre as bailarinas de Bunheads para minha filha poder se sentir bem assistindo?
Não, ninguém se sentir bem com isso daí.
Eu não entendi, porque quer dizer que se você pegar uma série que só tem gente negra, tipo O Maluco no Pedaço, as pessoas brancas vão se sentir mal assistindo, é isso?
Mas é porque é o seguinte, neném, essa coisa da escravidão, né, que ainda, essa coisa das pessoas na favela, que ainda a gente tá devendo Bolsa Família pra essas pessoas.
É, a filha da Shonda tá na favela com os bolos.
A filha da Shonda, ela precisa muito do quê? Da cota, né?
De exemplos positivos, né?
É, se não tem a cota, que nem aqui no Brasil, como é que fica, né? De uma BR, vamos tomar uma providência.
Só que aí, eu acho que Amy Sherman Paladino, essa linda, que não sabe
mais essa série
sabe fazer barraco, respondeu o seguinte, né, na entrevista. Ela tá drogadíssima na entrevista com aqueles chapéus que ela usa que tampam o olho dela. Aí ela fala,
é uma figura, meu.
Ela é, gente. Ela fala assim, eu não vou falar de Shonda, porque Shonda tem 75 mil shows no ar atualmente e, né, parece que tá se dando muito bem. Ainda falou assim, eu acho que mulheres deveriam se apoiar mais no show business.
Não, e ela ainda virou e falou assim, não, eu tô até pensando em incluir uma bailarina negra, mas possivelmente ela vai ter um plot maravilhoso combinado que vai ter uma turbina envolvida.
É, eu inclusive tô ofendida porque não tem nenhuma bailarina gorda nessa série.
Não tem.
Não tem nenhuma bailarina cega. Não tem nenhuma bailarina.
Não tem bailarina cadeirante, nem.
Tem bailarina.
Eu tô pessoalmente ofendida porque não tem uma bailarina, entendeu? que seja, tipo, carioca. Sei lá, de outro planeta.
Carioca.
Não, de outro planeta, não tem bailarina ET. Então,
é, enfim, né, gente, vamos falar do que é Bonehead. Todo tava esperando, né? Desde Gilmore, todo mundo tá esperando na festa.
Desde Jezebel James, que foi outra criação ótima de James.
Excelente, Jezebel James. Durou 3 episódios, foi muito boa, viu, gente? Maravilhosa.
Você gostou do piloto?
Eu, assim...
É, não vai demorar, gente. Por favor. Meu
Deus do céu, é o seguinte, todo mundo tava muito louco esse piloto e tal, eu vi quando vazou, não vi nem quando estreou, eu vi faz um tempinho já. E aí eu assisti e tal, porque eu ia... Eu vejo tudo da MC Family, né, uma questão de honra, e eu assisti, eu achei o começo esquisitíssimo, eu demorei muito pra entender o que eles estavam dizendo fazer, a mulher era tipo... Ela tava dançando em Smash e aí ela sai de
tipo
Smash.
O Broadway de Vegas, né? Ela tá dividindo os cassinos.
Os cassinos, tudo bem. Eu entendi a proposta. Ale, cuidado com o barulho aí. Então, aí a mulher lá, a dividindo os cassinos, que nem ela tá falando.
Aí tem a cara que tem tesão por ela e fica levando flores.
Aí vem o Cameron de Curtindo a Vida Doidado e, tipo, casa com ela, né? Só pra encurtar
assim,
isso.
Em 10 minutos do piloto, realmente a gente não tá apressando. É porque é o seguinte, esse cara é um bosta, ela não gosta dele, ele fica, tipo, stalkeando.
Ele é um fã, ele é um fã, é.
É, só que aí ele fala assim, olha, eu tenho uma casa maravilhosa numa cidadezinha no interior, Stars Hollow.
Ela tá fudida morando no LA Complex.
Tá ferrada mesmo, que porra.
Pobre, mal paga, tendo que vender o almoço pra comprar a janta, né, comendo uns minhocos soba. E aí esse homem chega pra ela e fala, tem uma mega mansão com vista para o mar e você vai adorar minha cidadezinha. Casa comigo, você não precisa nem me amar, não precisa nem dar pra mim. E aí ela pensa 2 segundos e daqui a pouco eles estão lá na capelinha de Star Wars casando, né?
É, então, porque, sabe aquela coisa, tô fodida mesmo, vou casar, pelo menos tiro uma pensão do trouxa, sabe aquelas coisas? Isso. Porque o homem dá joia pra ela, dá flor pra ela. E aí, não precisa nem dar pro cara... Tudo bem, né? Vamos lá, sem problema. Só que chegar lá, na casa do homem, o homem não mora sozinho. Ele mora com mamãe, que vem a ser quem? Vovó Gilmore, né?
Emily. Ele mora com vovó Gilmore e com 1000 badulacs, que eu nunca vi uma casa tão cheia de coisa pendurada na minha vida.
É, eu já vi.
Aí, menina, ela chega lá, pô, você mora com sua mãe, tá uma barra. Aí ele, não, mas eu sou rico e tal, ela só tá aqui ainda.
Ah, não, o cara é o dono da loja de sapato da cidade.
Isso. E aí já começa a rolar uns conflitos com Emily Gilmore, porque que absurdo, né? Ela querer que a mulher do filho dele ame o filho, gente. Não como?
Ela é uma ex-bailarina mega boga famosa, como se alguma bailarina algum dia fosse famosa. Quem se importa com bailarinas? Vamos ser bem honestos. Vocês que são bailarinas e ouvem esse podcast podem me processar.
Já teve nada na conta, hein?
Então já tô ofendendo as bailarinas também. Só Carlinhos de Jesus é bailarina famosa, né, gente? Vamos falar a verdade. E claro, professor Coisinha de Jesus também é uma bailarina famosa. E aí rola o lance de que a mulher é dançarina de Las Vegas, a Emily Gilmore é a dona da escolinha de balé e é uma ex-bailarina famosa. E aí rola um plot de 4 bailarinas avulsas que são alunas da escolinha de balé e que brigam entre si para ser o papel principal da pecinha de verão. Isso. E que não tem nada a ver com nada, enquanto tá rolando o drama de que a mulher casou com um homem sem gostar do homem. Você tá entendendo?
Essas bailarinas, pra mim, eu senti que era o make it or break it das bailarinas, porque é igual. Tem uma mais negativa, uma que, ai meu Deus, meu pai é gay, uma barra. Aí tem outra... É, e aí, tipo, a Michelle, que é a protagonista aqui, que é muito Sailor Gilmore, começa a ficar amiga das meninas, né? Dando dicas, assim, faz assim. Aí começa a botar a Mega Eva no lugar, pegar a mais tímida pra pôr na frente, ver que ela dança muito bem, né? Não, não.
Não, e aí eles fazem umas coreografias que, assim, gente, desculpa. Desculpa.
Tá desculpado.
É, assim, ruim nível Camis Barbieri de escola de dança. O negócio é foda mesmo. Então, eu fico olhando aquilo, Zaquezinha não aceitaria aquilo jamais.
Jamais.
E eu fico olhando e eu digo assim, todo mundo fala assim, não, não, essa moça que faz a principal, eu não sei o nome dela na série, esqueci o nome dela, da protagonista.
Michelle.
A Michelle, ela é atriz de Broadway. Gente, na boa, ela dança que nem uma pata choca. Puta que pariu.
Até aí, Diana Grom fez 15 anos de balé e é aquela delícia do céu.
É aquela coisa boa, né? Mas enfim, não estamos aqui para discutir também as habilidades de dança, porque desde esse filme a gente já perdoa que a coreo não tá boa. Só que o que me chocou é que até que estava chegando no fim do episódio, eu tava assim, quase aceitando que eu ia assistir mais uma série desse tempo. Quase. Mas aí, é como você diz, né? As portas do inferno se abriram. Porque eu não gostei do cliffhanger.
Não, foi ridículo. Porque, tipo assim, a gente... Cara, eu não senti realmente química nenhuma entre a Michelle e o Hubble. E aí, do nada, eles quiseram vender que ela tava se apaixonando. E aí ele fala, vamos botar pra quebrar na nossa festa de noivado e fazer um set muito louco. E eu fiquei com nojo, assim, né? Não sei você.
Ela deu pra ele, mas tudo bem. É porque nos Estados Unidos esse negócio de one night stand é uma coisa normal. Então, se você fizer isso com seu marido, qual o problema, né?
Não, mas o problema não é ela dar pra ele. É que, tipo, meio que tava, assim, uma relação como se ele fosse ser o cara que sustentava ela. E ela nunca ia ter que fazer nada. E, de repente, ela tá mó com um sorrisão, assim. E a Emily falando... Você fez sexo na minha casa, eu não acredito. E, nossa, é, sério. E, tipo, deu a entender que tinha surgido um sentimento?
É, eles deram essa, eles deram a entender que eles pretendem desenvolver esse romance entre os dois. Só que o que eles fazem logo no final do primeiro episódio? Só que não. Porque eles simplesmente pegam um moço, botam ele dirigindo no meio da chuva e tá lá uma cena vergonhosa de Emily Gilmore e a corista de Las Vegas dançando tango, cumba, sei lá que caralho aquilo no bar, pegando machos avulsos. Tipo,
isso.
Vem você comigo. E todo mundo no bar sabe a coreô. E aí ele fala assim, entra uma pessoa no bar e fala assim, Emily Gilmore, você não sabe, Lorelai está em coma. Porque o que acontece? Eles pegaram a Lorelai de Bunheads, de Bunheads, e fizeram sofrer um acidente de carro e ficar como, né? No hospital.
Ah, mas ele fica em coma? Eu achei que ele tinha morrido mesmo.
Então, eu acho que eles vão deixar ele em coma pra eventualmente ele acordar. Ah, porque assim, nem vamos combinar um negócio, né? Tipo, meio estranho. Olha, casei com um cara, fiquei um dia na casa dele. Tudo bem, consumou o casamento, por isso que ela trepou com ele, quer dizer, ela herda tudo. Uhum. E aí, porra, meu,
não, mas,
minha
filha, mas você falou,
ele vai embora.
Mas você falou, é meio estranho, pra mim é meio estranho o episódio inteiro, porque a premissa toda não faz o menor sentido na minha cabeça.
Eu só
pergunto assim, com todo respeito a vocês, assim, eu sei que eu não prezo pela competência em contar as coisas, mas eu também não tô entendendo com o objetivo. Isso aí é o que? Um showgirls, uma só
com a premissa é o seguinte, a mulher vai parar com a outra, vai ajudar na academia de dança dela, com seus conhecimentos de Broadway.
E ela é sem terra.
As vão ser assim, amigas e rivais, vai ser uma coisa meio como era a Lorelai e a Emily em Gilmore Girls. As menininhas vão ser a Rory todas
juntas. Eu não sei quem é Gilmore Girls, então vocês usam essas referências, eu não tô entendendo.
Ah, basicamente isso, uma velha e uma menos velha tendo que lidar, sendo que uma é casada com o filho da outra, e aí elas vão arrumar altas confusões e tem uma galera na cidade, que é uma cidade bem pitoresca,
que é, né? Do barulho, né?
E fica tocando lá, 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 toda cena, e o povo tá achando lindo isso, tá achando que é a nova Game of Thrones, e eu me senti ofendido.
Eu também me senti assim, de verdade, quando acabou o episódio, eu fiquei meio na dúvida, e aí eu decidi que eu não vou ver mais.
Eu vou ver mais uns dois episódios pelo que a Amy Sherman fez no Twitter, que eu acho que ela realmente mereceu essa chance.
Entendi.
Mas assim, eu realmente não comprei a premissa. Eu acho que tem umas coisas que me constrangem. Tipo aquela mulher da loja de roupa
alugada. De roupa nada a ver.
Que ela é apaixonada pelo cara que ficou em coma, ou que morreu, e começa a chorar. Ah, você casou com ele, você é bonita. Eu achei que você fosse feia.
Isso, gente.
Tipo.
Não, a série é ruim, gente. Deixa eu falar a verdade. Não é boa, não.
Estou querendo que seja nova Game of Thrones, mas não é. Mas eu vi que muita gente gostou, né? De repente.
Muita gente gostou. Mas é porque muita gente já vai naquele espírito assim, ai, Apes Family, eu adoro. Eu adoro tudo que Apes Family faz, mas essa não deu.
Mas tem limites, né? Tipo Xaninha.
Tipo Xaninha e Pum Rap. Agora, o que não tem limite, vou te falar o que é. É True Love, né? Que essa série, essa versão de True Blood britânica, não, gente.
É quase tão boa quanto True Blood mesmo.
É uma minissérie, eu acho que vai ser minissérie, eu não sei se vai ter continuidade, não tenho certeza. Britânica, da BBC.
Minissérie pode ter várias temporadas, né?
É, você sabe, né, que o novo conceito de minissérie tá uma loucura agora.
É, esse vídeo de Luther, né?
Por enquanto, são 5 episódios, tá? Vamos deixar assim, a gente não sei se vai continuar o projeto, se não vai, enfim. A proposta é a seguinte... É, contar historinhas de amor, romance e tal, com foco mais em drama e menos em comédia romântica. Como se fosse Love Bites, mas Love Bites era um conceito mais comédia romântica.
Como se fosse Love Bites mais ruim.
E Love Bites era bom.
Era bom.
Era bom. Love Bites era legal. E são essas historinhas meio que conectadas com os personagens, com o diferencial de que chega lá um roteirista e fala assim, olha, eu quero que a história tenha esse rumo, mas eles não têm falas prontas.
É tipo então, fanfic colaborativa?
É, então eles chegam pra mim e pro Léo e falam assim, olha, vocês são um casal e a história de vocês tem que seguir tal e tal rumo, vocês falam o que vem na cabeça de vocês. Então os atores criam os diálogos.
Ah, menino, então é por isso que eles ficam repetindo a mesma fala o tempo inteiro, né?
Isso,
eles não
tipo,
conseguiram pensar.
Exatamente. É tipo, era pra ser uma coisa Stanislavski, né? Método de interpretação, mas na verdade virou aquela gincana que tem no programa da Ana Hickman, que tem uns comediantes.
É uma coisa meio experimental, né? Então, eu achei a proposta legal e tudo e tal. Primeiro episódio, Érica, com quem é? David Tennant, né?
Essa delícia, ficou roçando o peito e cabelo da mulher.
Só uma pergunta, olha só, a proposta é boa, mas por que chamam pessoas que não sabem representar?
Ah, não fala isso, menina, que o Dr. Who te mata.
Te matam, porque é necessário, né?
Terceiro episódio é com Billy Piper, como é que fica a situação?
É, e ela é o quê? Uma prostituta?
É, mas o povo tá revoltado, porque Billy Piper não vai ficar com o Doctor.
Não vai ficar, todo mundo achou um absurdo. E aí a primeira história é do David Tennant e tal, e assim, como eu odeio o Tennant, e eu tenho essa tendência de achar tudo que ele faz nojento, e eu olho pra ele e eu sinto asco dele, eu realmente não gosto, e eu continuo não gostando, eu assisti o episódio e eu achei ok, achei bacana, achei uma proposta legal, achei que a primeira história foi um draminha bacaninha.
A proposta é legal, mas eu fui ver esse primeiro episódio, que foi muito que eu vi, graças a Deus, e tipo assim, já começa, lógico, né, você tem que apresentar um personagem e fazer a pessoa se importar com ele.
Uhum.
Eu tava cagando pro Nick, que é o personagem do David Tennant, porque a primeira cena é assim, ai, minha esposa, minha esposinha, te amo. Tipo aquela novela Amor e Dama, sabe?
Ai, adoro.
Aí na cena seguinte, o homem já tá encontrando a amante na rua. Você por aqui, não sei o que. Ela é, vem aqui visitar minha irmã e te ver, não sei o que. Ele,
gente!
Eu sou completamente apaixonado por você e tal. E aí já tem esse conflito em 5 minutos de série. E tipo, eu não me importo com ele, eu tenho que ver aquele dilema. E são longos silêncios.
Gente, é muito Amor e Dama.
Tem bastante silêncio e tem bastante sequência, assim, de interpretação física com música de fundo.
Isso tem muito. Cara, aquela música The First Time I Ever Saw Your Face, eu nunca mais ouço na minha vida. Essa música no pianinho o tempo inteiro, ele vai esfregar o nariz nela 10 minutos. Aí toca essa música.
É uma série, assim, bem PNC mesmo, para as pessoas que são PNC gostar. Eu gostei do primeiro episódio, de verdade, achei bacana e tal. E aí eu fui ver o segundo, que estão saindo todos na mesma semana, são 5 em seguida. E eu assisti o segundo.
São diferentes, né?
Tecnicamente, são histórias diferentes. Aí é o seguinte, sabe a irmã da menina que aparece no primeiro episódio? Fala assim, meu, a minha irmã veio aqui para ficar com você. Por que você não fica com a minha irmã?
Uhum.
Sabe? Ela aparece e tal e fala assim... Ah, então, minha irmã veio aqui, ela te ama muito, fica com ela, não sei o quê. Tipo, falando pro cara que é casado e tem 2 filhos, fala, tipo, larga sua mulher e fica com a minha irmã. E aí ela fala, porque ela te ama muito e vocês foram feitos um pro outro. E eu encontrei isso na minha vida. Ela diz isso. O que acontece no segundo episódio? É o episódio dela. E ela simplesmente é sambão na cara dela, porque o marido dela tá cagando pra ela. Ela não tem nada disso que ela acha que ela tem. E o plot do episódio é basicamente o mesmo do primeiro. É o seguinte, marido que tem uma esposa que passa o dia inteiro cozinhando e cuidando das crianças, porque esse é o plot do primeiro episódio. É chifrada, e no final ela diz, por favor, meu amor, não me deixe só.
Ai, gente, ai.
E aí, com o plot twist de que no segundo episódio, o cara com quem ela é casada, leva um golpe de uma menina. Então, ele trepa com a menina 2 vezes, encontra a menina na rua, deixa um recado no ponto de ônibus, tipo assim, me encontra na ponte. A vagabunda vai na ponte, sem saber quem é o cara. Olha o perigo de ser assassinada, gente. Vai na ponte, aí ele fala assim, então, vamos dar uma caminhada, os dois já vão trepando, dali 2 minutos já estão se amando. E aí ela fala assim, eu te amo. Ele fala, não, eu também te amo. E a outra mulher lá, trocando as fraldas da criança, que não para de chorar. E ele fala assim, olha, é o seguinte, a minha mãe tá passando por uns problemas, eu preciso de 5 mil dinheiros, 5 mil dilmas. E aí eu vou ter que sair por uns tempos. O que acontece? O homem tira o dinheiro da comida do filho dele, das fraldas do moleque, dá pra vagabunda que ele achou num ponto de ônibus. E a mulher some, desliga o telefone, deu um golpe nele. E ele vira pra mulher dele e fala assim, olha, meu amor, é o seguinte, eu tô apaixonado por outra, mas não fala que tomou um golpe, né? Porque é muito orgulhoso pra falar que tomou o balão da vagabunda, né?
Claro.
É o seguinte, eu não te amo, mas eu tô indo embora. Aí a mulher fala assim, ah, faz suas malas e vai. O homem tá fazendo a mala. Aí a mulher chega pra ele, essa que falou que tinha um amor muito especial, e fala assim, por favor, não vai embora, nós temos um filho, fica comigo. É o mesmo caso do primeiro, porque a outra sabe que o cara tá pegando a ex-namorada do passado. E o que acontece no final? Um dá a mão pro outro na cama e fica tudo bem. E o nome da série é True Love. E eu fico pensando, é True Trouxas.
É, tipo, True Enganação.
E assim, são duas mulheres bem imbecis, né?
Ai, entendi. Então, no episódio 3, a gente descobre que os dois caras tomaram o golpe da mesma mulher.
Tá, mas... então, no terceiro episódio, que eu sei do que se trata, mas ainda não vi, é um episódio de lésbicas, né? Em que temos Billie Piper.
Ah, tem grande graça.
É uma professora. E a aluninha dela, que é aquela F de skins, tá apaixonada por ela. E aí rola uns bullying no colégio e tal. E eu não sei se vai ter pegação entre as duas, porque eu ainda não assisti.
Ah, isso eu vou ver, porque eu gosto do tema bullying, por isso que eu vejo Good Project.
E aí é isso. A proposta, entre aspas, é legal, mas seria
acho
mais legal.
Acho que eu vou ver também, acho que eu vou ver também. Só pelo conteúdo.
Seria legal se fosse um pouquinho. Eu gosto do ritmo, não tem nenhum problema com ela ser mais lenta e tal. Eu gosto de histórias avulsas, eu não tenho problema de me importar com os personagens. Eu só não aceito que façam duas histórias iguais em seguida, né? Eu vou ver os 5 episódios, porque.
Eu não vou ver, não.
Summer Season, tamo aí, né?
Eu vou ver das lésbicas, porque sabe que tem fetiche.
Eu sei. Enfim, eu tô vendo. É isso, gente. Não tem muito o que falar de True Love, não. O que a gente tem muito pra falar agora é uma coisa que tá me matando há meses.
Falando de se importar com o personagem, né?
Falando de série ruim.
Não, Ale, não fala isso, Alex. Você não pode falar isso.
Não pode, né?
Nossa, você defendeu a série por meses assim.
É uma série que redefiniu a nossa ideia pré-definida. Boom.
De roteiro e filmagem e atores bonitos, né?
Silêncios.
É, vou contar pra vocês uma história que aconteceu. Algumas semanas atrás, né?
Ah, meu Deus. O que, que você vai falar de mim?
Calma. Eu descobri, por um acaso, que a Le Barbieri, essa criatura que dizem, clamam que seja da minha família...
Pegou a Lê fazendo coisinhas escondidas, vendo The Killing.
Peguei a Alessandra vendo The Killing. Vamos falar a verdade aqui. Vamos.
Mas era assim, abertamente, tipo, na sala?
Ela tava assim, eu não sabia que ela ainda via, sabe? Então eu tava no quarto, a gente tava no mesmo quarto, eu virei pra ela, o que você tá assistindo? The Killing, o que aconteceu? Eu tive uma crise de riso, assim que soube. Ralei no chão de tanto rir.
Gente, mas a sua família aceitou normalmente assim?
É, aqui a família não tá sabendo ainda, Erika.
Ainda
não veio a público.
Aí mas eu já tô sofrendo bullying por conta de Camis Barbieri.
Tá correndo?
Aí eu não fiz essa denúncia, né? Até no SA Cash, no Twitter, tudo, nas redes sociais. E aí a Le Barbieri me revelou que a série continuava muito cinza e muito animada, né?
É, então, The Killing é uma coisa fantástica. As duas temporadas choveu pra caralho. Foi só o que aconteceu naquela série. Choveu.
Era em Itu que você tá falando?
Isso.
Era em Mongaguá, cara, essa porra, na Cancún brasileira.
Vale do Rio Cubatão, né, Ale? Que é o lugar que mais chove no mundo.
No mundo. Então, choveu as duas temporadas inteiras. É, tava tudo muito cinza, tudo muito triste. Aquela mulher lá, Linden, aquela...
Milenieiros, milenieiros. Linda,
maravilhosa.
Então, o problema da Linden é que ela não tem limites, né? Tipo, ela não toma banho. Aquele cabelo dela tá encebado desde a primeira temporada. Essa bicha não toma banho. Essa bicha não come, entendeu? Essa bicha não dorme.
Ela não tem tempo, ela tem que achar o mistério.
Né? Ela tem que descobrir quem matou a Rose, né?
A Rose Larson. Meu, falando com a Rose Larson, entendeu? Foi trouxa pra caralho, foi burra. Tava fumando, se fudeu. Foi o que aconteceu, entendeu? Foi.
E o que aconteceu?
Não revela assim quem matou, porque as pessoas
estão esperando.
Não revelei quem matou. Qual que é o feeling da coisa, né? Rose tava lá no cassino, aquela porra lá com os índios. Aí o que ela resolveu? Falou, vou dar uma fumadinha. Aí ela subiu pra fumar lá no décimo andar. O décimo andar, o lugar que tá tendo as obras. Ela ficava fumando, ouviu que não devia, se fudeu. Foi isso que aconteceu. Pretty much.
Mas o que ela ouviu?
Ouviu demais.
Ela ouviu os enfim.
Pegadas políticas, né?
É, ela ouviu as pegadas políticas lá, os esquemas lá do Mayor com...
Do Magic City.
Com a galera, ela ouviu lá a galera conspirando loucamente lá e aí se fudeu.
Ela descobriu que o Maluf ia fazer uma aliança com o PT e aí mataram ela, isso?
Isso mesmo, Camille Barbieri.
É, gente. Mas assim, Ale, eu queria saber o seguinte, como você se sente tendo passado duas temporadas acompanhando essa trama super complexa? Você se sentiu recompensada no final?
De maneira nenhuma, eu me senti meio deprimida no final.
Você já tava deprimida com a chuva toda? Eu já tava deprimida no primeiro episódio.
Então, justamente, é uma série em tons pastéis, né? Nas duas temporadas, aí você vai ficando meio triste.
E quando você vê o final, você fica com cara de pastel também, né?
Nossa, foi ruim essa, mas então.
É tudo do...
Nossa, eu sei que o final foi complicado.
Podia ter foi difícil me dizer adeus. Explica pra mim, explica pra nós aqui. Quem foi que matou a vagabunda dessa menina Rose Lars?
Foi
um
anão, Nen. Foi um anão. Você não viu o Twin Peaks?
Não, eu sei, Nen. Quem Twin Peaks foi o pai dela, né? E aí eu queria saber o seguinte. Não queria dar spoiler pra vocês que ainda não viram o Twin Peaks, mas como já passou.
Deles, porra,
já passou 50 anos, entendeu? Já tá podendo dar o spoiler. Conta pra nós. Com que causa, razão e circunstância? Quem matou Rosinha? Quem matou Rosinha?
Vou resumir pra vocês.
Ixi, é complicado. Você veja só a trama.
Foram duas temporadas pra descobrir o seguinte. A bicha tava lá, ouviu que não devia. O moço tava lá fazendo os esquemas políticos dele, ficou puto. Pegou, deu um soco na cara dela, a menina bateu a cabeça, ele jogou ela no carro. Aí ele ligou pro comparsa dele e falou, mano, eu tô aqui com a mina, não sei o que eu faço com ela. Nisso, tava Titia Larsen tava no carro. Tava ouvindo, porque ela era amante do moço, parceiro do moço que deu um soco na Rose.
Amante
do
assessor político.
Assessor político do prefeito, é isso.
Ai, gente, eu não sei o nome das pessoas.
Gente, você é o que eu? Não tô entendendo nada. Não,
você que viu a série, nós que sabemos o nome.
Ai, gente, eu não sei se eu prestar atenção no nome das pessoas. Só queria que acabasse logo. Eu queria saber quem matou, sabe? Ah, eu só assisti, porque eu botei isso como meta na minha vida. Eu vou saber quem matou Rosinha.
É, mas...
A gente não viu.
Quem tava no carro, afinal? Não entendi.
A tia da Rose tava no carro.
Tá.
E era amante de um assessor do prefeito.
Isso, eu tava fazendo esquema com um assessor do vereador, que também era candidato a prefeito.
Ok.
Ok. Tá. E aí, não sei por que razão, eu sei que ele falou que se ele matasse a menina, ele não ia mais poder fugir e casar com a titia Larsen.
O que não faz nenhum sentido.
Exatamente, eu não tinha entendido.
Tá preocupada também dessa menina contar do caso pra ela, né? Pra mulher do assessor.
Então, mas é que ela não sabia
ela sabia que era a mina avulsa que ouviu demais, mas ela ficou pensando, eu vou ter que salvar meu amante, né?
Aí o que ela fez? Né? Sabe como amor de pica pega? O que ela fez? Ficou louca do cu, falou, vou resolver isso. Enquanto os dois estavam discutindo lá nas florestas, ela pegou, ligou o carro em que a menina estava no porta-mala e jogou na água, e foi isso que aconteceu.
Mas vem cá, a Rose estava lá gritando loucamente, tia, tia, me solta, e ela não entendeu.
Ela não sabia que sua sobrinha querida estava no carro, e aí Rosinha morreu assim.
Afogada pela própria tia
que tinha depois, um amor de pica.
E depois de tomar um soco na boca do assessor.
Vamos conversar uma coisa aqui, né? Nós que vemos Pirulito Lies, que a Lê não vê. A água do rio matou Rose Lassen,
né? Matou, Nen. Foi água do Lake Water, certeza.
Porque, olha... assim, inclusive, depois a tia se declara inocente, falando que não sabia que era Rose, né, Lê? Porque matou a bolsa, tudo bem.
Eu não sabia, abraça a mãe de Rosinha. Ô, Rosinha, mãe de Rosinha, não tive culpa.
Tive culpa, chega, diga, né?
E eu não sabia quem era. Tipo assim, não, como se fosse tudo bem, né? A outra pessoa, tudo bem, mas a minha filha, né? Não tá entendendo? Faz muito sentido.
São dois anos pra descobrir um plot merda desse.
Isso! E você reclamando de perigo lá.
E as pessoas querendo me convencer de que isso é roteiro da IMC. Eles sabem pra onde eles estão levando a trama. Eles sabem.
Pro fundo do lago, né? Pra onde eles estão levando a trama. Eu vou, inclusive, mandar um e-mail, tá? Pra galera da IMC. E eu quero ser ressarcida, tá? Quero ser recompensada por todo esse tempo perdido.
Ah, e uma pergunta que eu queria saber. Essa coisa da tia foi descoberta pela dupla de detetives muito atrapalhada ou foi assim por outras pessoas?
Tipo, qualquer um acertando.
Foi pela dupla de detetives muito atrapalhadas, porque eles achavam primeiro que tinha sido o assessor do vereador, né? E o assessor do vereador se matou e tomou um tiro.
Dele mesmo. Tem que ser, né?
Foi um dos detetives que deu um tiro nele e tal. Ah, tomou um tiro e morreu. Aí, o que acontece? Os dois detetives foram na casa dos Larsen lá contar pra eles que tinham pego o assassino de Rose Larsen, de Rosinha. E aí, não tinha ninguém em casa, só tinha a titia Larsen.
Que dá um ataque de pelanca quando fica sabendo, né?
E aí, tipo, eles começam a conversar, falar, então, a gente precisa falar com os Larsen, sei o quê. Aí ela fala, eles não estão em casa, eu vou lá em cima, sei lá, fazer um telefonema, não sei. Enfim, ela sobe lá pra aquele muquifo, os dois detetives ficam lá embaixo, e eles reparam, sem querer, que uma das luzes do carro dela tá quebrado, que era o mesmo da cena do crime, que era um carro com uma das luzes quebradas. E aí dá um boom na cabeça deles e eles descobrem, então...
Peraí, gente, você tá me dizendo que em duas temporadas essa mulher não teve a pachorra de trocar a lâmpada do carro? Porra, além de tudo é burra! Puta que pariu!
E aí eles descobrem, assim, eles olham pro carro e falam: nossa, uma lâmpada quebrada! É a mesma do assassinato! Ela é culpada! Aí eles sobem, ela tá lá deitada no... na cama da Rosinha, e aí eles algemam ela, e aí chega a família Larsen, e aí ela começa a chorar.
Uma ela é presa.
É, então, aí ela começa a chorar. Ela fala: eu não sabia que era a Rosinha, eu não sabia. Aí o papai Larsen fica louco do cu, tenta dar na cara dela.
Com razão, né?
Tenta dar na cara sua vagabunda. Você sabe que eles se pegaram no meio dessa temporada, né?
Não acredito.
Porque o cunhado.
Sim.
Uma família
porque,
boa, né?
Porque mamãe Larsen ficou louca do cu. Falou: I can't handle this. Aí o que ela foi fazer? Foi dar uma volta, conhecer uma vagabunda perdida que nem a filha dela. Num hotel aí de beira de estrada. E aí ficou titia Larsen e papai Larsen cuidando das crianças. Aí o que aconteceu? Papai Larsen tava cansado de punheta e que decidiu: vou dar uma pegadinha na minha cunhada. Aí pegou. Aí foi o que aconteceu. Aí no fim ele tentou dar na cara dela.
Que
e ela presa aí. De que nem foi
muito boa, muito ousada.
Não, eu agora que a Lê narrou isso pra mim, eu tenho certeza de que eu nunca vou chegar perto dessa série novamente.
Como sempre, o nosso bloco Feel Good termina com a gente se sentindo muito bem, né?
Porra, tô feliz da vida por ter parado no episódio número 4.
Tô feliz de ter parado na foto promocional, que eu já achei que ia ser uma merda.
Na boa, alguém precisava se sacrificar e eu fiz isso pelo bem de todos.
É, eu entendi. Você levou uma pelo time, né?
Exato. Weep not for
roads untraveled. Olha, mas olha, depois de tanta coisa boa rolando nesse podcast, chegou aquele momento mais maravilhoso do mundo.
Ai, finalmente.
Que é o bloco das escolas de samba, lá das baianas.
Ah, e finalmente nossa sambability, né?
Sambability vem à máxima potência, porque a gente tem o quê? Retorno dessa coisa mais maravilhosa do universo, que se chama terceira temporada de Pirulito Liars, que já chegou como, né?
Arrasando. Parece que foi ontem, né, que acabou a segunda temporada.
Chegou arrasando, não chegou, Erika?
Porra! Eu já tinha visto os 10 primeiros minutos, né, que Titia Marlene deu pra nós, né? Pra poder ficar caladinho na boca.
Eu fui virge.
Também fui.
Aí eu já fiquei como, né? Louca que eu mostrei pra Leose, o menino que eu tomei a sambada, que a Emily apareceu com a pá. De volta, né? Falei, Camis, tá vendo como eles lembraram de Camis?
É, né? Eles lembram de mim. Aliás, eu tô feliz, Érica, porque o Léo, que não acompanhava Pirulito como a gente sempre acompanhou, agora ele é fiel ao dia.
Mas eu tô fiel desde o meio da temporada passada.
É, mas agora você se assumiu.
Agora é oficial, entendeu?
Ah, tá. É porque quando começa a temporada, você vai, né?
É, lógico. Gente,
você podia ter desistido, né? Sei lá.
Agora, sim, eu tô meio confuso com o Pirulito Liars, eu já falei isso pra Érica e Camis. É o seguinte... Terminou a temporada passada, eles deixaram bem claro que era só a Mona que era aí. Isso ficou bem óbvio. E aí, de repente, agora, do nada, na terceira temporada, estão insinuando que é um time.
Eu achei também isso um absurdo.
Você não achou isso um absurdo? Eu, pra mim, quando acabou a terceira temporada, ficou bem claro que, prendendo a Mona no hospício, tudo tava resolvido. Já acabou a série, né?
Até fiquei assim, né? Como é que vai continuar a série se Mona foi presa? Fiquei assim, né?
É, porque como? Mona vai. Tudo bem que ela é onipresente, que ela acredita em seu próprio poder. Mas peraí, né, gente? Comandar um festival de maldades e comidinhas venenosas dentro do hospício é difícil. Agora, que coisa deliciosa, né, gente? Pequena Silvia, Little Silvia, emburreceu de vez, né? As meninas.
Não, eu adorei a pegada política, né? Que teve aquela barca, tipo, 5 meses depois.
É tipo essa quente.
Isso!
Eu gostei muito pelo seguinte: as meninas vão lá se encontrar pro papo em dia, nesses 5 meses de verão, que eu nunca vi um verão tão grande, e aí cada uma contando, né? Ai, fiz não sei o que na faculdade, fiz campanha política. E Emily, como, né? Bebi muito, tô aqui louca na tequila.
Da menina, e pior, depois. Pior que foi isso, pior que foi no primeiro episódio foi dito isso, né? Que a Emily não fez nada. Depois, a Emily foi para o Haiti, reza pelo Haiti.
O Haiti é
aqui, né? E aí ela foi para o Haiti e falou, né, mãe, é melhor bater martelos no Haiti do que ficar aqui pensando em mais... Tipo, gente, oi.
Não, mas eu queria saber de vocês O que vocês acharam da atuação de Emilyzinha nessa premiere? Não, em tudo, gente, em geral.
Ela tava... Olha, eu vou falar, Emilyzinha voltou... É assim, gente, vocês sabem que eu não consigo falar mal de Shay, né?
Fácil,
porque
né?
Não falo nem mal de Shay e nem mal de...
De Lucy.
De Lucyzinha, que elas são minhas amigas, porque elas assinaram a minha pá, né? Então, eu amo elas, né? Vocês sabem que eu gosto de falar um
pouquinho. Gente, quem desmaiou em cima do notebook agora?
Acho que foi eu que me mexi, desculpa.
Tá sambando, né?
Tá sambando.
Eu tava movendo a mesa aqui, desculpa.
Tá.
É, e aí o que acontece, né? Fiquei como? Quando vi a Emilyzinha entregue a bebida, ao álcool, fiquei magoadíssima.
Fiquei arrasada.
Fiquei mal. Falei assim, como assim, né? A personagem mais centrada. Tudo bem que ela gosta muito de água, mas eu nunca imaginei que ela ia se afogar em cachaça, gente.
É, não, e eu gosto que ela tá super na defensiva, tia, as meninas. Ai, vamos brindar o terceiro ano a ela. É, nem todo mundo conseguiu chegar ao terceiro ano. Oi?
Não. Eu acho que eu gostei mais. Eu, é assim, é que a gente tá falando do retorno, mas eu já vi 3 episódios de Pirulito, não sei vocês.
Eu só vi 2.
Tá, então eu vou tentar não dar spoiler do terceiro pra vocês. Mas é que o terceiro episódio meio que amarra tudo que aconteceu já no, na premiere. Então, gente, é tanta sambada e eles destroem tudo que eles criaram nos 2 primeiros episódios, eles já cortam no terceiro. Eles
que bom, porque tudo. Tava meio chata a história do corpo, hein?
Então, menina, é o seguinte, olha, eu só sei do seguinte, chega nesse primeiro episódio, Emilyzinha vai parar no porta-mala de um carro, que a gente não sabe como, por quê, o que aconteceu. Só tipo que ela tava bêbada andando na estrada.
É, não, ela lembra, na verdade, um segundo que tava no carro, porque nesse só vê que ela já tá no cemitério com a pá na mão, com aquela cara de cu. E aí, celular, e ela fala, acordei do transe, né?
Aí ela olha no buraco e fala assim, Maia, é você? Não. Isso. Era a Alison.
Essa timeline não faz nenhum sentido, porque...
Não
faz. É, eu posso contar pra vocês o que acontece no terceiro
episódio?
Ai, conta.
É assim, né? Todo mundo já sabe que quem tava no carro era Beach Kenzie, Jenna, Katia Cega, né?
Sim.
E aí Katia Cega chega no terceiro episódio, que no segundo todo mundo fala assim, a gente vai usar essa cegueira contra ela. A Hannah aparece na frente do carro de Jenna e fala assim, ô vagabundo, eu sei que você enxerga.
Ah,
usou muito sabiamente, né?
Muito sabiamente.
Gente, Hannah é o ó.
É o ó. As quatro encurralam Jenna num beco. E Jenna fala assim, gente, eu tô com medo, tentaram me afogar num incêndio. Vocês lembram?
Lembro.
Tentaram me incendiar e tudo mais. E aí ela fala assim, eu vi Emily na estrada e quis ajudar, botei ela no meu carro, no porta-malas do meu carro. Foi? Isso era por volta de meia-noite 12.
Mas ela admitiu que vê?
Admitiu.
Ah, tia, como ela não admitiu, gente?
Como é que não ia admitir, porra?
Oi, gente, só porque elas viram a mulher olhando o negocinho no espelho, ela podia dizer, não, vocês estão conspirando contra mim.
Nem. Quando você for assistir o episódio, você vai entender que não tem
como. Quando você vê a cega dirigindo o carro, você vai ver que não tem como ela ligar, né?
E aí ela disse que catou a Emily na estrada. E o que ela fez? Catou a Emily na estrada e, ao invés de levar a menina pra casa, largou a menina no cemitério?
Sim.
Não faz nenhum sentido isso, gente. Ela se faz de coitadinha. Gente, vocês têm que me ajudar. Eu vou continuar bancando a cega. Vocês estão sabendo, vocês me ajudam, eu.
Por que elas fariam isso?
Por que ela vai ajudar? Por quê?
Porque Jenna convenceu as quatro que é uma vítima tanto quanto ela.
Ela deixou bem claro que ela era vítima. Tipo a Mona fez temporada passada, né? Que dava pra saber.
E agora eu entendi. A Jenna só não sabia que era vítima antes. Porque ela não lia. Agora que ela lê.
Ela sabe.
E o corpo apareceu?
Apareceu no final do episódio.
Tem
saco preto de funerária num freezer. E aí tem o quê? Uma AA, né? Com seu capuz. Um buticão daqueles de dentista de 1920.
Precisa, né, Nen, pra fazer o colar de dente, né?
Colar de dente, exatamente, né? Dead girls can't smile, não podem sorrir, né? Meninas mortas não dão risada.
Sim.
Tá lá o buticão e tal, uns picolé do lado do defunto e o saco de funerária de Rosewood.
Gente.
E aí, a grande sambada é o seguinte, né? Melissa perdeu o bebê.
Não acredito.
Foi sim.
Deu onde, Nen? Mas...
Exatamente. Pra mim, Melissa nunca esteve grávida. Porque Spencer, muito esperta, verifica assim, Melissa perdeu o bebê. Onde tá Melissa? Onde tá o bebê de Melissa? Ele fala, o bebê de Melissa morreu. Naquela época que sua mãe viajou lá, não sei o que. Aí Spencer descobre que ela tava, em vez do hospital, num spa. Passou uma semana num spa com a mãe.
Mas Melissa já tava com a barriga de 13 meses no meio da temporada passada. E aí agora ela perdeu.
E aí, é tipo o bebê da linha aqui de Glee Project, né?
Gente, perdeu o bebê, mas ninguém sabe onde foi. Ninguém sabe em que hospital que foi.
É, porque tá perdido, né? Se soubesse onde tava, não tinha perdido. Tinha achado, né?
Ninguém sabe. Em minha opinião, ela nunca esteve grávida. Ela nunca esteve.
Sei, eu tô achando que esse bebê vai aparecer já, tipo, com 15 anos. Tipo, assim,
né?
Isso. Tipo, da
empalhado, empalhado com uma pazinha na mão, falou, me and up like me, né? Porque, pô, só isso explica.
Ah, queria falar uma coisa sobre Ezra.
Ai, fala.
Ezra tá muito dando na cara essa temporada, porque primeiro ele chega pra Emilyzinha e fala assim, eu sinto muito pela morte de Maya. Aí ela fala, tudo bem, né, não é sua culpa, ele, eu só queria te dizer que eu sinto muito. E faz uma cara, assim, um sorriso.
Gente, o que aconteceu com o Ezra? Ele tá muito magro.
A Arya fica dando as dicas das coisas daí pra ele. Eles conversam normalmente sobre isso. Aí ele, ah, é? Chegou uma mensagem? Que foda, não sei o que. Daqui a pouco chega outra, né? Aí dá uns 10 segundos. Tá muito na cara. Não,
e assim, uma coisa que tá me irritando um pouco é que, tipo assim, a Hannah tá muito chata, na moral.
Não, depois que a Hannah jogou aquele colar lindo, maravilhoso de dente na privada, eu fiquei puto com ela. Porque jogar iPhone é uma coisa, agora colar de dente. Não tem.
Não, Little Silva querendo botar a mão no vaso, gente. Aí toca o sinal na hora do Glee, né? E aí ela se assusta, pronto. Porque, aqui, viu como é que, que é fino nos Estados Unidos? Você senta no vaso, quando tu levanta, o bagulho já dá descarga sozinho. É.
Não, mas assim, Hannah tá burra, mas eu tô torcendo pra ela ter o plot de pedofilia também, que todas têm que ter um plot.
Ai, não, com o homem do hospício?
Mas ele não.
Gente, apesar que o homem do hospício tem cara de mais novo que Caleb, né?
É melhor que Caleb, meu.
Mas eu acho que o Caleb vai rodar. Posso falar que eu acho.
Tomara. Mas ele é fixo agora, né? Ele, Tobinha e Jason, que cadê?
É, cadê Jason, né, gente? Jason vendeu a casa, vocês estão sabendo.
Vem cá, Cam, isso foi revelado por que Little Silva não libera a Toba pra Toba?
Então, menino, eu acho que é porque ela é recalcada.
Será
porque
que ela se revirginou, tipo, Andy Bismarck?
Porque é o seguinte, na temporada, ela não tava dando pro Ren na...
Não, pra todo mundo. Ela pro marido pro namorado da irmã.
Ela já não tremou.
Pro outro cara.
A irmã.
E ela ficou bêbada, agarrou o médico avulso.
O problema das pilantrinhas é que elas dão mais que chuchu na serra e depois dão uma de virgem, tipo Arya, né? Que dormia na casa de Ezra todo dia, só foi dar no fim da temporada passada. Então daqui a pouco vão inventar que até Mona é virgem, né?
Ah, mas Mona é virgem.
Mona, eu acredito, porque ainda não viu.
Você acha que Mona não deu pra Noel?
Não, mas olha, Ney, eu sei que pirulite tá muito bom, tá maravilhoso, crocante, cremoso, substancioso e até gratinado, eu diria. Mas tem uma série que é nova, mas ao mesmo tempo não é, que é a maravilhosa, estonteante Dallas, que está voltando, né? Eu não sei nem se a gente pode dizer que é uma estreia, se é um retorno, não sei o que é isso.
Ah, pra mim é a continuação, né?
Era 15 anos depois, né?
É, então foi um hiato que a gente teve aí de uns 20 anos e agora tá voltando.
Tipo, meses, né?
Tipo, gente, eu só sei de uma coisa. Eu conheço Dallas de ter visto um ou outro episódio solto. Tá passando no canal vivo, eu faço propaganda agora, porque eu virei nova, única fã, melhor fã do universo, né? E essa série é conhecida por... E a gente assistiu várias vezes aqui, né, Léo? Esse plot maravilhoso de, sim, Dallas. É o famoso plot da temporada em que o público não gostou da temporada e a série... E eles resolveram isso na próxima temporada, transformando a temporada inteira num sonho de um personagem.
Como foi a temporada de quem matou o JR? Foi a temporada de quem matou o JR. Quem matou
o
JR, nego ficou
puto. Não,
mataram o Bob.
Bob. O Bob morreu e aí, tipo, fizeram a temporada inteira sem ele. Aí o público tava muito louco do cu. E aí falaram pro Bob, volta, volta, por favor. Aí Bob diz, tá, mas só se a minha volta fizer muito sentido, for muito bem explicada. Aí, porra, isso. Como melhor explicar isso, né? Do que a temporada inteira era um sonho da mulher de Bob.
E aí ele acorda, né? E a mulher dele acorda do sonho, foi em 1985 pra 86.
Mas o JR não morreu também?
Não, o mistério era quem atirou em JR.
Quem atirou em JR.
Ah, é.
Aí, menina, ele acorda, a mulher acorda e flagra Bob, aquele corpo sensual, lindo, delicioso,
num
chuveirão, né? E é por isso que todo o material promocional de Dallas é num chuveirão com a galera de toalhinha, né?
É, e eu acho o material de bastante substância, né?
Eu também, acho que foi substância.
Eu acho meio agressivo aqueles velhos pelancudos.
Ah, mesmo?
Ah, que velho? Eu olhei pra velho. E aí é o seguinte, gente, eu fui ver... Eu achei que eu ia gostar um pouquinho e tal, mas eu falei, é TNT, né? TNT fez só em Skies, né?
É, problema.
E aí, que também voltou, a gente não tá comentando hoje aqui, porque a gente vai fazer um especial só de Fallen Skies. Só que
essa nossa... é a maratona, só as duas primeiras temporadas de Fallen.
Não, a gente vai fazer um especial sobre Fallen Skies, vai ser em 2024, espera.
É, esperem mais 8 anos, a gente chega lá. E aí eu falei, tá, vai ser ok. Quando eu comecei a assistir... eu falei, ah, tá, não sei o que, eles estavam meio que reapresentando alguns personagens, tipo o Bob, que é, entra assim, mocinho da série.
Ah, eu reconheci de cara o Bob.
Ah, não, mas eu tô falando assim, eles estão apresentando pra quem nunca viu.
É da sua época, né, Erika?
Não, eu foi o que eu falei pro Léo, que ela tá perguntando, você viu o Dallas? Eu falei, bum na sua cara que eu vi, mas assim, só vi o final e tipo assim, muito perdido, porque quando o Dallas acabou tinha 12 anos, gente, 14, sei lá, não tinha.
É, eu o que eu vi foi recentemente, por curiosidade minha, eu nunca acompanhei a série, não. Porque não tinha como acompanhar as Dallas, eu não tinha nem nascido quando essa merda tava passando.
Ah, não, você já tinha nascido, só que não dá pra você acompanhar, mas...
Não, nem quando começou ainda não era nascida, graças a Deus.
Ah, eu também não era.
Bom, porque ela tem 20 anos agora, né, que a gente deu o pulo temporal.
É. Eu sei que logo nos primeiros 4 minutos aparece um moço, que é o
John Ross.
O John, não é o John Ross, não, é o outro.
Ah, a primeira cena é do John Ross, achando não. Outro, não é?
É sim.
É, tem o John Ross lá, mas eu não tô falando do John Ross. Tá, eu tava sensualizada por ele, mas o que me prendeu? O plot que eu falei, isso sim é super boa. Eu tô lá, aí vem um moço, avulso, que eu não sei quem é, e tá conversando com dois caras num country club, abre a mala, tira um bloco de gelo imenso e bota em cima da mesa, pega um isqueiro, taca fogo no gelo e fala assim, senhores, isso é peido congelado. Eu falei, palmas lentas.
Ficamos tão obcecados pra essa
ideia. É que eu tô obcecada. É porque o cara vira e fala assim, isso é metano congelado. Eu digo, por que que alguém congelaria peido?
Peido não é metano, nem peido tem metano, mas não é...
Peido é metano, é a mesma fórmula, é CH4. Filho, eu sei isso mais que... Eu tô entendendo. Eu fiz um trabalho no colégio inteiro em
tudo. Sobre peido congelado?
Exatamente. Eu sou especialista nessa merda. Eu sei tudo pra saber,
Camila,
de metano.
Peido. Camille, fez uma poesia sobre peido. Uma
verdade, verdade. Verdade.
Ganhou vários prêmios.
Ganhei vários prêmios esse texto. Você não tá entendendo.
Declama pra galera.
Eu não lembro o texto, eu não lembro mais de cor, senão eu declamaria. Eu sei que o negócio é uma coisa que eu me importo, uma coisa que faz parte da minha vida. Eu reconheci isso ali. Falei, meu, os caras estão botando fogo em pum, congelada. Eu falei, meu,
Ah, ô Camille, você também tá exagerando. Você nunca viu nenhum vídeo do YouTube nego acendendo isqueiro na bunda? Ah, fala sério.
É, o negócio do peido congelado, eu até discuti isso com o pessoal. É que é o seguinte, você botar o fogo no peido quando você tá peidando, tem o risco de você queimar a sua calça. Com o peido congelado, você não queima a sua calça.
E produz energia com muito mais facilidade do que petróleo, né?
É, e aí tem o plot twist maior ainda de Dallas, que é o seguinte, o peido congelado causa terremotos na...
Não, isso aí foi demais, gente.
Esse eu gostei, esse eu gostei.
A hora que eles falam isso, eu falei, meu, eu tenho que ver essa série. E tirando essa parte sambante dos plots absurdos, os personagens são muito cretinos, cara. Eu adorei.
Você tá falando aí do Chris, que é o cara que tem o peito congelado, mas pra mim o John Ross é a grande estrela dessa geração.
É o John
grande
Ross.
Role model, né? Dessa sociedade atual.
É maravilhoso, né, gente? Um olho verde e outro azul.
Gente, uma pessoa que começa a série, aquele clima rei do gado, e todo mundo chama ele de John Ross, como se fosse normal eu falar, tipo assim, Érica Maria, sabe? Tipo.
Sabe por quê, né? É o seguinte, é porque tem o J.R. que é o pai dele, né?
Sim, então, Junior e John.
Eu acho que não precisava ficar falando do John Ross o tempo todo. Podia falar só John. Ou vem cá, meu puto. Uhum. Podia ser qualquer um dos dois.
Mas não é pra falar que ele é JR também.
É,
mas eu acho que eles quiseram deixar bem claro desde o começo que ele era filho do JR. Então, né?
Que não deu pra notar, né?
Deu pra notar que o mais mega evil é ser o filho do mais mega evil, né?
Essa rivalidade dos primos, eu até falei pra Camus que eu achei interessante, porque eles estão lá brigando por Helena, mas eles estão toda hora um cheirando o cangote do outro, um de roxinho colado, se jogando na parede, gente, que tensão sexual, né?
Por que um chega pro outro e fala assim, eu vou acabar com a sua vida? E eu, em seguida, o outro fala, não me dá as costas, hein? Eu falei, gente, eles são amantes. Desde o começo eu achei que eles eram, mas depois eles ficam com as mulheres só pra disfarçar.
Não, pra mim o melhor de tudo é assim, é o plot twist do plot twist do plot twist. Porque o JR tava catatônico que o irmão ia lá visitar ele, que ele tava bobado, que não se mexia da depressão.
Uhum.
Aí, do nada, no final do episódio, é revelado que ele já estava macunado com a mulher que ia comprar o sítio pra dar pernada no Bob. Isso, ele sem ter contato nenhum com o exterior. Aí ele tinha pra dar pernada no Bob. Aí surpreende John Ross, né? Que é a JR2. Uhum. A JR2 fala assim: você estava acumulando com ela? Sim, eu estava, haha, mega evil. Aí daqui a pouco o John Ross encontra a mulher no estádio do Dallas Cowboy e fala assim: então, mas você que parecia que estava com meu pai, na verdade está comigo. E agora a gente vai pegar e vai dar outra. Tipo, gente.
Isso. E a mulher também não é a filha do dono do negócio, conglomerado deu só.
Quer dizer, é o seguinte: é o mega evil dando um golpe no mega evil que tá levando um golpe do mega evil de outro mega evil que não sabe
que não é nem mega evil, na verdade. Porque a filha é outra.
Né? Não, agora é o seguinte, eu não achei que teve. Assim, eu sei que teve twists no episódio, mas twists de qualidade eu posso apontar dois. Ah. Um é a incrível história do e-mail.
Porque,
gente, é o seguinte, imagina só, Chris e Heleninha iam casar. Casar, você imagina que tá a família inteira no lugar esperando, né? Isso. Aí a Heleninha fala assim: você tá aqui falando que o John Ross é um filho da puta, mas você me mandou um e-mail antes da gente casar dizendo que eu não era digna de você. E eu fui embora por causa disso, e aí o John Ross foi me achar no México. Aí eu pensei, gente, mas a família tava lá no casamento.
Adora ela! A família adora ela!
Isso. E a família não achou estranho que ela não apareceu e sem dar explicação? Ninguém perguntou, minha filha, por que você foi embora?
Ah, tipo... eles iam casar, tipo, fugindo, você entendeu? Era uma fuga, não era um casamento?
Ah, não sei, porque...
Eu entendi isso, eu entendi que o casamento era uma coisa clandestina, tipo assim, ele não pode casar com a filha da cozinheira. Só que é o seguinte, a família...
Pode casar com ele se depois ela vai casar com outro de boa?
Exatamente, adora a filha da cozinheira, gente. A menina, a mãe dela cozinha, ela come junto na mesa com os patrões, vocês não estão entendendo. A menina é amada, entendeu? Ela.
Fala assim, eu fiquei te esperando 6 horas, você não foi. Depois você voltou com meu primo, uma barra, e vai atrás do primo. Eu sei o que você fez, seu filho da puta, não sei o que. E o John Ross sem entender porra nenhuma. Aí eu, gente, mas que falta de comunicação, né? Nessa
foto. Pois é, e aí no final você
pode mandar uma DM dizendo assim: Brinks.
E aí chega no final, você acha que John Ross foi quem mandou o e-mail? Mas não foi, ele se ofende genuinamente porque o seu relacionamento com Helena foi uma farsa. Que ele foi só um step, né? Um step by step.
Ah, nem sabia, adoro esse povo que
é step. Baby, né? E ele se ofende todo. E aí ele chama um homem numa roda gigante. Oi? E fala assim, e dá um papel pra ele escrito assim: investigar um e-mail de 2 anos atrás. E aí o homem fala, ele fala assim: olha, eu quero que você investigue o e-mail da minha prima que ela recebeu, eu quero saber quem mandou. E aí eu falei assim: como que ele vai investigar um e-mail de 2 anos atrás? Essa vagabunda já deletou o Brasil.
Não, e ele não fala assim o conteúdo do e-mail, de quem foi nada. Olha, o e-mail que ela recebeu, vê aí. Tipo,
qualquer e-mail, há 2 anos. Mas está mais.
Tem um spam, seu pênis, o cara vai falar quem mandou.
É. Pode estar mais do que claro que quem mandou o e-mail foi a esposinha de Chris, que conheceu ele no dia que ele terminou com a menina, porra, meu.
É, mas pode ter sido o irmão dela também, né?
Ah, bem, qualquer um dos dois, eles estão mal combinados.
Não, é porque ela é mega evil, mas ela não é mega evil porque quer, porque agora ela se apaixonou.
É, ela é tipo a Regina de Once Upon a Time, né? Que segundo a Erika é muito boazinha, apesar de querer matar todo mundo.
Não, eu adorei, eu gostei muito dessa menina, a esposinha dele. O irmão também achei que tem um bom conteúdo.
Opa, pra irmão é substancial, hein? Ah, sim, outro piso que eu ia falar foi o plot da sex tape feita, porque, tipo assim, tava a John Ross, né? Não queria ser amante da latina, falsa latina. Uhum. Aí ele fala assim: não, porque eu tava com a Helena e tal, mas vamos se pegar. Ele já ia pegar ela. Aí,
isso?
Não satisfeita? Não, peraí.
Vou te drogar.
Bebida. Aí dá um negócio que o homem fica muito louco, soltando, né? Flamejante, como diriam por aí. Uhum. E aí ele vai fazer desacordada, acorda vomitando as coisas tudo, e ela lá filmando, né? Toda DJ das fitas. E eu, gente, mas não podia ter feito uma sex tape normal?
Gente, ele aceitaria fazer a sex tape, e que tá. E outra coisa, você acha que aquele homem, com aquele corpinho, que ele se importa da fita do sex tape dele vazar?
Ah, nem, mas é um escândalo, né?
Ah, que escândalo, meu. Helena ficou com ele só por pena. Tá entendendo?
Mas, pra falar em Helena, né? O que aconteceu com a cara da Jordana, né, gente?
Gente, tá parecendo um esqueleto, Jordana.
E Mary Alice, né? Tá tão importante.
Ah, mas eu adoro Mary Alice, essa coisa mulher guerreira, essa mulher de fibra. Life, né?
Ela tá amazona, né, Nen? Ela monta no cavalo e vai.
Ela vai ter um caso com o irmão da mulher,
tá vendo? Claro que vai.
Mas ficou muito na cara.
Tá estranho que ela não morreu, Nen. Ela tem que morrer no primeiro episódio de toda a série que ela fez.
Para, Nen.
Ela morreu em Ed Woods, em Desperate. Essa mulher nasceu pra morrer.
É, todo mundo, Lorde, né?
Idade, Zelana Del Rey.
Você acha que a sobrancelha vai aprontar alguma maldade? Fora dele, né? Tipo, de...
Nossa, a pessoa que penteou aquela sobrancelha daquele jeito pra cima, ela é muito filha da puta.
Tipo o Dr. Albieri.
Ele tá a cara do Gargamel.
consigo prestar atenção em nada do que J.R. tá fazendo. Eu só sigo a sobrancelha. É tipo o bigode do Adamão, sabe? Eu gostei bastante da estreia de Dallas. Já fica a dica. É o seguinte, não precisa ter visto a original pra assistir essa continuação.
É melhor não.
Tá bom. Você não vê que aí você não fica sabendo de nada e vão sambar muito mais na sua cara.
O que eu preciso saber do original é que o JR, ele faz maldade porque ele quer fazer maldade. Ele não precisa de motivos para ser maldoso. Só isso vocês precisam saber. E a mulher dele é outra também, Kenga, que não vale nada. O filho não podia ser alguma coisa que preste, né? E o Bob é um babaca e vai morrer, mas não vai morrer, vai ficar nesse
vai nada, meu. Vão arrancar o cu do Bob que tá com câncer, ele vai ficar tudo certo no final.
Gente, eu adoro que a família inteira tá morrendo, né? Mas também são tão velhos que...
Eu só sei assim, assistam, tá?
Gente, como eu tô feliz, porque eu achei que depois daquela primeira temporada genial não ia ter como ser melhor e puta merda.
Eu lembro que quando acabou a primeira temporada de The Glee Project, eu e Léo, a gente falou assim, meu, não tem como ficar melhor do que já foi essa primeira temporada, será que vai ser tão bom e tal? Aí depois de um tempo a gente falou assim, vai ser. Quando saiu a lista de quem tinha entrado no The Glee Project há umas semanas, né? Faz quase uns 2 ou 3 meses saiu a lista, né? O que é maravilhoso, porque você, quando você vai assistir o episódio 0, que é o das audições, você já sabe todo mundo que entrou.
Exatamente.
Oi. É, eu lembro que quando a gente foi lendo, tipo, Xana, oi. Aí a gente viu, tem um cego, um transexual, uma cadeirante, Justin Bieber. Eu falei, meu, vai ser a temporada da sambada na cara. E foi, tá sendo.
Tá sendo. Mas tá sendo diferente do que eu esperava, porque, por exemplo, eu achava que Terry ia te causar muito, né? Terry é a moça que desistiu.
Ela acabou,
né?
Ai, gente, ela é horrível.
Eu também acho.
O cabelo dela, ai. Eu tava porque... tudo errado, aquela menina. Eu olhava pra ela e falava assim, Deus cagou na sua vida.
Mas, sabe, eu achava que ela ia causar por isso, porque ela tem cara de barraqueira de America's Next Top Model, ela não tem cara.
É, ela tem, mas o que o Léo não sabe é que ela sambou muito e ela causou muito. De um jeito cruel e sanguinário. É o seguinte, né, gente? Vamos estar acompanhando. Eu não sei vocês, eu já vi até o episódio Vulnerability, né?
Sim. Ai, eu ainda não vi, não me conta.
Mas então, tchau.
Tchau, porque ele está chutado todo.
Érica, cuida da sua vida, falando com o Camis Barbieri, continua.
Então, lembra, você vai se fuder, que a gente vai falar. É o seguinte, eu assisti o episódio 0, foi bacana e tal, dei risada. Chegou na Premiere, eu já comecei a fazer minha torcida, né, aquela coisa toda. E fiquei super feliz porque Nickzinha já veio ser aquela recalcada fixa, né, que todo mundo merece.
Gente, deixa eu fazer uma observação. Do episódio 0 pro Premiere, a barriga de Nick cresce litros. Tipo, ela já tá com 12 meses e crescendo, sabe?
É verdade. E não nasce a criança.
Não nasce, tipo Melissa. Será que ela vai perder?
Perdeu a Melissa. Chegar no final, a gente descobre que era do Garrett. E, sei lá, ela perdeu o bebê. E aí, gente, eu só sei que é o seguinte. É uma sambada atrás da outra. E um personagem melhor do que o outro. Porque, assim, nego reclama que Glee não tem construção de personagem, mas em The Glee Project tem, cara.
Tem. O roteiro faz muito bem.
Faz valer. Porque você tem o quê? Vamos um por um, vai.
Vamos.
A gente tem Blake, que é o puta gostoso.
Cara, o puta gostoso que tem uma voz boa, que atua bem, que é tudo, gente. Ele é perfeito.
E aí, eu e o Léo somos fãs de Blake. Né?
Eu acho que ele vai ganhar, mas ele é o finado da vida real, falou.
Só que uma pergunta, o Blake é aquele moço que ele é bonitinho e pegou uma menina do nariz grande?
Isso, pegou todas as meninas.
Depende, né?
O Blake é um monstro todo. Só que assim, o Blake, como pessoa, ele não rende uma inspiração pra tia Ryan. Isso é óbvio. Só que ele é um tipo de cara que você chega e fala assim, pra ele, olha, você vai fazer um mendigo, você vai fazer não sei o quê. E ele vai e faz, porque ele é um cara que ele
eu vou já sambar na cara de todo mundo, que é o seguinte, Blake faz um filme que tá no YouTube, eu vou linkar.
Muito bom.
Que é o seguinte, ele é um pianista. que o piano dele vira uma mulher. E aí ele fica lá tocando o piano. E ele começa a surtar quando a galera quer tocar o piano dele, porque ele fica assim, você pede desculpas pra ela por você ter tocado nela desse jeito. E aí depois ele vai comprar outro piano na loja, e é uma mulher diferente, e aí ela fica rindo na cara dele, dizendo assim, você não me quer, né? E ele, não, eu sou fiel ao meu piano. Gente, é sensacional. É um filme PNC, um curta de meia hora, né? Eu acho ótimo esse conceito.
Maravilhoso, um curta de meia hora, né?
Que é todo trabalhado nesse romance de Blake com o piano. Vocês vão adorar.
Ele é um grande... O nome do curta é o quê? Tocar uma?
Menina, é uma muito bom que eu vou procurar já já pra te mostrar, mas vamos
divulgar. Deixa eu pôr o link aí no, pra vocês poderem assistir, tá? Então fiquem tranquilos.
Ah, mas assim, Camis fala que ele não rende, mas nesse...
Não, eu acho que ele não rende, assim, como história de vida.
Como assim? A barra que ele passou ainda?
Ah, então é isso que eu vou chegar. Eu achava isso até o terceiro episódio. E quando chega no Vulnerability, que você descobre que Blake sofreu bullying no colégio por ser magro demais.
Isso não existe.
Ele
ridículo.
Esse homem olha pra tela, olha pra tia Robert, que tia Robert é uma fofa, né, gente? E fala assim, com as lágrimas escorrendo, eu sofri bullying no colégio.
Que era muito baixo, magro.
Eu era muito. Um homem alto e musculoso daqui, ele vira e fala assim: eu era baixo e magro. Eu me batia todo, chorando, magoado.
Não, e depois você fala assim: e aí depois que eu cresci, né? Você vem me namorar. E aí eu via os menininhos sendo bulinado e eu pensava assim, isso tem que parar, mas eu não fazia nada.
Eu não fazia uma atitude, já diria um
pouco. Você falou que é o final da vida real, já falei.
Final, cala a boca.
Tá, Erika, fica quieta. Aí a gente tem a gordiva maravilhosa,
Lilith. Gordelícia.
Não, ela é gordiva, né? Porque ela é diva,
entendeu? É gordiva, já é raninha.
Ah, mas é que Hannah é gordelícia também. Ah, não sei. Eu não sei. Lily May, quando eu vi as fotos, eu falei, Lily May é uma gorda linda. Eu olhei pra ela,
linda,
muito de Lily May, achei ela bonita, tá? Vamos ver. Aí Léo falou assim, Lily May não canta nada. Aí, eu acho que Lily May canta bem. Ela não é o que ela acha que ela é, tipo, mais top do universo. Mas, cara, como ela é filha da puta. E Lily May, ela é aquela encrenqueira. E chega no episódio número 3... Você pensa que ela se fez de vítima? Você pensa que Lily May falou, sofri bullying porque sou gorda? Lily May virou e falou assim, chocou a sociedade, falou assim, eu era a bullying quando eu tava no colégio, eu estapeava as crianças na casa.
Mas tem esse padrão em colégio, né? Sempre tem a gorda que bate nos outros e a gorda que é a coitadinha, né?
Depende do papel que Ale, você não tá entendendo. Ela fala que ela era a Queen Bee da escola. Ela é Black Waldorf. Tipo, ela. Todos os homens queriam ela, todas as mulheres queriam ser ela.
Isso, e o pior, e ela só descobriu que ela era mega evil vendo Mean Girls.
Garotas malvadas com Lindsay Lohan.
E ela falou, sou isso?
Isso, eu sou isso.
E aí ela disse que passou a mão no telefone, ligou para suas vítimas e falou: desculpa. Que mentirosa, Brasil.
Com certeza. Nunca. Ela não pede desculpa nem pra Titia Ryan, vai pedir pra esse mundo.
Não, maluco, Erika. Ela vira pra tia Ryan, porque ela. Já vamos falar aqui, né? No terceiro episódio ela vai pro Bottom Tree de novo. E aí, tia Ryan fala assim: ah, olha, Lily May, Glee é um show de underdogs, de cachorros que ficam por baixo. Você é um cachorro que tá por cima. Você não inspira. Cachorro, ele fala que Glee é show de underdog, né?
Isso.
E aí ela fala assim, eu também sou underdog. E começa a chorar copiosamente, não sei de onde vem aquilo.
Você também
e aí
não
ela
é
fala assim, você acha que eu vou me curvar e falar que eu sou menos talentosa e menos linda e maravilhosa? Ela fala assim pro tio Ryan, suck it! Tipo, chupa que eu sou muito boa, que eu sou uma maravilhosa atriz. Ela fala,
e ela
fica todo mundo como na plateia, chocado. Ela mandou tia Ryan chupar o talento. Ela fala, segundo Léo, quem que é a Lily May, né? Não, fica quieta. Lily May, segundo o Léo, é Camis Barbieri, né?
Eu acho.
É porque eu super meu padrão bolinar as crianças na escola.
Não, meu, porque ela chega assim, tipo, vai se fuder, não sei o que, blá blá. Tipo, na hora que ela vê a lista no terceiro episódio, que eu não vou revelar, você fala. Ela fala assim, puta merda, vai se fuder, essa porra, não sei o que. Mas essa grita é louca.
Ah, mas com razão, neném.
Ah, mas eu queria que ela virasse pra Titi Aranha e falasse assim, cala a boca, caralho.
Agora sim, Lily May é essa delícia, essa Kenga deliciosa, mas não chega aos pés de Turkenga, que é minha favorita.
Turkenga ganhou meu coração, porque é o seguinte, Turkenga, pra quem não sabe, é a Aileen, essa linda, maravilhosa, que chega logo no episódio zero dizendo que perdeu a virgindade pra um tampax.
Não fala isso.
Ela fala.
Ela fala que ela já usou tampax que a mãe não sabia.
Não, ela fala que a mãe dela acha que ela perdeu a virgindade pro Tampax. Nem, deixa eu distorcer do jeito que eu quiser. Obrigada.
E aí,
eu gosto de distorcer a realidade.
Aí o que que acontece? No primeiro episódio, os jurados falam pra Aileen que ela perdeu seu fogo interior. Sempre tem esse plot, né, em reality show. Sabe o que que a Aileen faz? Fala assim, ah é? Vocês vão ver.
Pegar todos os machos dentro.
É, menina, ela chega, suga a alma de Blake com um beijo. E aí Charlie fala assim, tô chateado. Ela vai, faz um bola gato nele no meio do site de todo mundo.
E ela pega as meninas também. Ela dá beijo em Lily May.
Pega Gordolicious. E no terceiro episódio... Não... Ah, e ela ainda ovula por causa de Samuka, né? Que chega lá.
Ai, tal. Isso foi um erro, né?
Ela fica, ai meu Deus, he's so hot. Eu, na onde, né? E aí no terceiro episódio, ela sem limites, falando que ela é uma turca muito poderosa, que quase ninguém pode falar isso, e que ela vai beijar os homens tudo, as mulheres tudo, que ninguém pode impedir que ela faça isso.
Não, acho que o mais legal no segundo episódio é que ela vira e fala assim, a minha mãe não sabe que eu já... A minha mãe acha que eu nunca beijei ninguém. Aí ela fala assim, mal sabe mamãe que eu já peguei várias vezes. Aí mostra ela beijando um, beijando outro, sugando todo mundo. Real, cara,
esse
programa.
Cara, mas assim, eu gosto muito da Aileen por ela ser assim, toda flertadorinha. E porque ela canta bem pra caramba. Quando ela foi no Bottom Trick, ela cantou.
Nossa, ela arrasou.
Mas tipo, eu não entendo uma coisa. Tipo assim, nós queremos ver a Kenga dentro de você. Vamos te dar uma grande música, Without.
É, isso aí eu não entendo.
Oi? Não tem critérios.
Não tem, não tem, não tem. E aí a gente tem a Aileen maravilhosa. E a gente tem.
Tyler.
Ah, eu ia falar dele. Que é o seguinte.
Muito bom.
Esse homem, até quando?
Ele vai falar a mesma
coisa. Ele vai falar o seguinte, gente, olha, eu não sou alfabetizado porque eu tô nesse processo de mudança, eu tô tomando hormônio.
E eu não consigo me mexer como ser humano porque eu tava preso no corpo errado.
É, e agora eu não sei ler nem escrever porque eu tô mudando de sexo.
Tyler, é uma mulher que virou homem e vai pegar homem ou vai pegar mulher?
Ah, então, eu não sei. Será que ele é... Eu não sei se ele gosta de mulher. Ele deve gostar de mulher. Ele é lésbico. Eu acho que ele gosta de mulher, né? Porque ele tá virando homem, acho que ele vai...
Não mim. Tem nada a ver. Pra se um mulher ou outro, não evita nada.
Pra mim é isso que faz sentido, né? Não é tipo, vou virar homem agora pra pegar homem. Oi?
Fica isso acontece com os dois, ele é moderno. Ai, que ele.
Aí,
ah, é. Fácil, né? Ele pega os dois, mas também não me importa. O que me importa é o seguinte.
Que ele suma, né?
Tá, já canta mal pra caralho. Puta que eu pariu.
É feio e canta mal, por favor. Nossa,
né? É horrível. E assim, todo mundo sabe que ele só entrou pra cota do Glee Project, porque ele é um transexual. E ele inspiraria a Titia Ryan a escrever uma história. E. Só que é o seguinte, eu acho que ao mesmo tempo que tem que inspirar, tem que ter o talento contrapartida. E o Tyler, ele é terrível, porque ele não canta, ele não dança, ele não interpreta, ele é uma múmia. Então, quer dizer, nos dois primeiros episódios, eu quase sofri em todas as vezes que ele canta, quase sofri. Sofri muito.
Quase sofri.
Né?
Cara, a única coisa que ele faz de bom nos episódios é a risada dele, que mesmo assim já deu.
Não, a risada dele.
Chega no terceiro episódio, ele não faz absolutamente nada. Ele canta. O que, que ele canta na música? Tipo,
uma frase solta e ele fica sentado sozinho. E aí falam pra ele: você está no nível quase do
Blake, né?
Do Blake. O Blake vai, né? Que ele tá lá, mas tu no nível dos outros, você tá muito bom. Gente, ele nem interagiu com ninguém no clipe.
Aparece no clipe, ele só aparece nas horas sentado.
Aí ele fica lá parado, fala uma frase, aí ele fala, você foi sensacional, você arrasou, você não sei o quê. Gente, aí, não, você não está entre os três que vão pra você não ser chamado. Só pra poder quebrar o clichê, porque não é possível que os outros três tenham sido pior que ele, não tem como. Não,
segundo o Léo deu uma boa explicação, porque assim, no segundo episódio, saiu duas pessoas, que foi a Taryn, que se suicidou, né? Se
glicoxidou. E a Dani Bieber que tava se divertindo muito.
E a Dani Bieber que, nossa, jurava que ia ser o trabalho da vida dela, né? Que ela queria muito aquilo e ela mostrou a garra dela no final, só que não.
E já tá falado de Dani Bieber, inclusive.
É.
Mas a mulher é apagada, ainda botou ela pra cantar Landside, neném? Que é o quê, né?
Pois é. E aí, eu só sei de uma coisa. O Léo falou uma boa... Nesse terceiro episódio, né, eles não eliminam ninguém. É a maior sambada da cara de vocês. Já fica aí, sambada maravilhosa. E aí o Léo falou uma coisa que é certa. Eles não botaram o Tyler ali, porque se eles tivessem colocado o Tyler ali, eles teriam que eliminar alguém, eles não queriam eliminar alguém nesse episódio.
Eles queriam, tipo, que o público ficasse com sensação assim, nossa, realmente os três eram bons demais, então foi certo não sair nele.
Exato. Eu acho
tipo, que porque você botou o Tyler lá, né?
Isso. Foi porque eles ficaram num dilema, né? Como tirar três pessoas que foram também?
Exatamente.
É. Mas se fosse o Tyler lá, ia falar de novo. Ai, meu Deus, salvaram de novo esse cara. Ninguém aguenta mais.
É, ninguém aguenta mais.
Sinceramente, o Tyler, pra mim, ele é só uma menina, uma perereca e com cabelo curto. E se é pra ter uma perereca com cabelo curto, é mais fácil chamar umas amigas minhas caminhoneira por aí. Porque na boa, né? Sem limites.
Suas amigas cantam melhor que ele, com certeza.
Claro que canta. Todas as minhas amigas lá com a caminhoneira, tudo canta muito melhor. Tudo toca violão pra seduzir as menininhas nas internet, no Facebook, nas Twitchcans, eu acho que não.
E tá rolando um movimento fora Tyler, né? Vocês estão sabendo.
Não, o Tyler, lógico que ele não vai chegar até a final, mas o quanto... Tanto que ele for arrastado, ele vai ofender... Todas as pessoas que se inscreveram, todas as pessoas que estão lá, sério, é muito ridículo. Isso
é, então, é ridículo porque é o seguinte, eu não gostava da Dani Bieber, porque eu sou bieberfóbica, lógico, não gostava, eu acho que ela realmente não é o perfil de Glee, de The Glee Project, ela é muito, ela é uma múmia, ela não se mexe, ela não tem aquela coisa meio de espírito de adolescente.
Humano, né?
É, pra participar, ela é um robô, né, pra participar da série. E assim, mas em termos vocais, tanto ela quanto o outro moço que foi eliminado, Max Field, são melhores do que Tyler.
Sim. Ai, gente, mas Max Field foi eliminado bem feito, né, porque ele vai meter assim, nunca ouvi Born This Way, ai, só vi uma vez mais ou menos, nem ouvi, nunca ouvi toda Born This Way.
É porque
Tia Ryan viu o quê?
Há 6 meses e Born This Way não tá tocando sem parar há 6 meses.
Ah, não, é, não, mas peraí, gente, ele canta 6 meses, mas ele nunca ouviu rádio em 6 meses, só nos 6 meses.
É, Erika não entende, quando eu falo uma coisa já dando a ironia que ela quer passar, ela vai repetir.
Então, continuando. O cara é um idiota. Aí a Tia Ryan falou o quê? Minha maior patrocinadora que patrocina os plot twists de professora Chu tá sendo defenestrada por esse fulano. Vai ser mandada embora.
Foi gratinada, né?
Eu sei que a Lei gostava muito de Max.
Adorava Max.
Tinha caspa, eu falo mesmo.
O cabelo dele era meio encebado, né?
A gente falou das amigas caminhoneiras de Ale, eu queria falar de Xana um pouco.
Ah, Xaninha. Gente, eu lembro que quando lançaram os participantes, eu vi e falei pra Léo, Xana não tem chance.
Nossa, foi a única que eu achei que tinha chance?
Não, Érica, por questões de quê? Tia Ryan gosta de Xana? Eu gosto de Xana. Robert,
você gosta dele?
Eu gosto de Xana.
Robert não gosta de Xana. Zaquezinha gosta de Xana? Não gosta. Nickzinha tá grávida de um homem, também não gosta de Xana. Falei, Xana tá frita, cara.
Mas olha só, não contavam com o gosto de Léa Michelle por Xana, né? Porque ela chegou, você marcou meu coração. E aí os jurados falaram, tem que seguir Léinha.
Não, isso é o que eu gosto, é que chega no terceiro episódio assim, até agora Xana e Blake não cometeram nenhum erro. Eu digo, gente, Xana, eu acho Xana tão apagada, eu não acho que Xana tá pegando...
Ela só canta, né? Gente, ela é feia, desculpa, eu acho ela linda, mas eu acho ela feia.
Linda, mas não é só feia.
Eu acho ela tipo, canta bem e tal, ela é esforçada, sabe, aquele feio bonitinho que se esforça. Mas, tipo, ela não vai entrar como que professor, substituta da professora Chu? Porque ele tem a cara de velha.
Não, acho, eu acho que
é do
assim.
Crack, né? Como o bebê do crack que ela é.
Olha só.
Ela tem muito dente na boca, né?
Ela tem.
Nossa, é que, muito dente. Você já viu?
É tipo aquele filme de terror da Xana com dente, não lembra?
Eu tenho medo quando ela dá um sorriso e aqueles caninos tão afiados, gente.
Ela parece uma piranha.
Ai, gente, parece, né?
Piranha.
Assim, de verdade. Xana, pra mim, ela não fede e não cheira, essa Xana.
Gente, olha só, Xana é esquisitinha e não tem toda essa história pra render no reality, mas ela manda bem nos clipes, na dança, no canto. Se ela for boa atriz também, gente, não precisa fazer, porque o problema é que Tia Ryan não sabe fazer personagem, né? Ele tem que pegar o que tá ali no Glee Project e colocar, porque foi...
Porque eu concordo. Se o escritor é ruim, não tem como, né, Ney? Tem que ser o personagem e ser a pessoa. E, assim, eu acho que Xana vai na frente, ela vai chegar até algum lugar, mas, tipo, ganhar ela não ganha nunca. Tipo, impossível.
É, não sei. Assim, eu acho que Xana até que tem chance.
Não, ganhar não. Impossível.
Eu acho que ela tem chance. É, meu, Samuel.
Sabe quem eu acho que ganha?
Quem você acha que ganha?
Aquele japonês do cabelo vermelho.
Não ganha.
Esse cara vai chegar lá na final ainda.
Com certeza ele vai ganhar, gente.
Não ganha.
Ganha.
Ele, acho que ele não ganha. Mas
põe minhas bolas na reta. Ele ganha.
Ah, o Abraham, inclusive, teve... Eu não sei se eu entendi bem, né? Porque eu vi sem legenda, mas eu acho que ele deu a entender...
Que ele é hétero,
isso,
né?
Que ele é um hétero que foi criado com a avó e que por isso que ele é desse jeito.
Ele é hétero e engustido. Eu entendi assim, que ele foi criado por duas mulheres... Eu não entendi.
Desculpa, né?
Eu entendi o seguinte, quando perguntaram pra ele qual bullying que ele sofria, ele falou assim, olha, eu fui criado por duas mulheres, eu vou ouvir de novo pra ter certeza, mas eu acho que foi isso que ele falou.
Uhum.
E por isso eu sou um pouco afeminado, mas não quer dizer que eu sou gay. Eu falei...
Olha, eu tenho um amigo que dá a mesma desculpa, Camis Barbieri sabe bem.
Conheço.
Tem um amigo que ele é do salão, né? Ele é bicha do salão. Ele nasceu rodeado de bicha fazendo tudo as canicalon, tudo as progressiva. Aí ele fala para as pessoas, não, gente, sou hétero, é só HT. Mas todo mundo sabe que, na verdade, né?
No fundo.
Então, aí, eu sou afeminado porque eu só convivo com mulher. Não, meu bem, você é afeminado porque, né?
Olha, eu não sei como é que esse negócio de conviver com mulher deixa a pessoa afeminada.
Nunca vi isso.
Porque veja bem, há algum tempo lá em casa era eu, minha mãe, a Le Barbieri, três mulheres e meu pai. Meu pai não tá quebrando a mão aí, longa. Você entendeu?
Quando andava com meu irmão, né?
É, tipo, do mesmo jeito que uma menina que só é criada com. Sei lá, tipo, que a mãe morre e é criada com o pai e os irmãos, não quer dizer que a menina vai ser um macho. Então, tipo, né, gente, vamos criar umas desculpas mais criativas, né?
Né?
Agora, falando em desculpa criativa, eu gosto do Abra, viu? Só queria deixar isso
registrado. Eu acho que ele canta bem e tal, mas ele é muito forçadinho.
Ah, eu acho ele forçado, mas assim, eu acho que ele vai muito na frente. Assim.
Eu gosto dele, eu não acho que ele. Eu acho que dentre os que estão na competição, ele não é dos piores. É. Agora, falando em desculpa esfarrapada, eu quero falar muito de Taryn.
Oh,
é o seguinte, essa nega linda me vai pra The Glee Projeto Gri, e faz o seguinte, ah, é porque eu tenho muito foco, essa bicha chora nas audições que nem uma condenada, porque quero ir pra Glee, e chega em Glee, essa desgraçada só chora.
Quer ir pra casa.
Porque minha mãe, cadê minha mãe? Saudade de minha mãe. E aí essa bicha, no segundo episódio, sampa na cara da sociedade de Glee e fala assim, tô indo embora. E vaza e vai embora. E aí, essa menina sofreu bullying no Twitter porque abandonou Glee. Tipo, só quem pode abandonar Glee é Cameron. Gente.
É Cameron.
Só, mais ninguém. E aí essa menina, as pessoas começaram a xingar. O que ela resolveu? Ela falou, eu vou sambar na cara de vocês. Ela deu uma entrevista. Faz revista. Ale, para de raspar aí. Ela deu uma entrevista.
Foi meu peito, desculpa.
Faz revista. Porra. Você tá escrevendo cateta em cima do teclado?
Foi muito sem querer, eu fui pegar o narizinho aí e chamar a
puta que pariu. Ale, o chão tá gelado? Me fala agora.
Pior que tá.
Eu sei que assim, gente, voltando pra Taryn, né? Essa bicha sofreu bullying, tudo. Ela vira pras moças das revistas e fala assim, não. A edição de Glee Project mentiu, bum, na cara de todo mundo. E aí fica como? Todo mundo foi na minha review, me atacou, porque xinguei Taryn lá, você precisava ver, falou que eu tinha Taryn-fobia, que eu era louca e tal.
Eu tenho inveja, que ela é linda.
Eu tenho inveja de Taryn, né? Revelando o seguinte, ela não saiu de Glee Project porque ela tava com saudade de mamãe. Ela saiu porque a avó dela morreu num dia de câncer e no dia seguinte o primo morreu num acidente de carro.
E no dia seguinte o pai dela foi abduzido.
Gente, essa bicha matou a família inteira pra assistir o que saiu do reality. Pô, quem acreditou nela é muito burro.
Não, pior não é isso. O pior é que ela falou isso, mas tipo assim, a parada tinha acontecido, sei lá, 6 meses atrás.
É!
Tipo, você quando entrou não sabia?
Tipo, eu entendo, a pessoa tá magoada, tipo, a avó morreu, a pessoa não tá bem, sabe? Tipo,
mas que nem ela fazer.
Exato, só que eu não digo. Se eu tô mal, se eu não tô psicologicamente bem, eu não vou aceitar um desafio desses de televisão, um reality show, sabendo que eu não tenho condição psicológica. Ela tirou a vaga de alguém que podia estar lá sambando muito mais na nossa cara.
É.
Sabe?
Agora,
ainda sambando a nossa cara, foram ter chamado ela, porque ela é feia, ela é chata, ela é mulher, então o que chamou, né?
Agora, posso soltar uma bomba Michelzinha na cara de vocês? Tô gostando de Ali, gente. Porque eu gostando de querer que ela venha.
Ah, pelo amor de Deus.
Ela tá causando tanto, que é o seguinte, ela tá com um plot agora de que é muito da Broadway, né? Tipo, sou atriz de teatro.
Você reparou que no primeiro episódio só a Lily May tinha treinamento clássico e agora no terceiro episódio todo mundo
Você não sabe, a gente achou que esse plot foi do nada, tipo o negócio da Ace um time, mas no segundo episódio já tem uma cena ótima que a Ali tá cantando e mexendo os braços, fazendo a dança do gira-gira planeta e Nick fazendo uma cara de meu Deus, o que que eu fiz pra ter que merecer essa cadeira.
Não, e o pior não é isso. O pior é que, tipo assim, uma coisa que é um padrão que tá nesse Glee projeto é que, cara, todos os deficientes são mega evil, cara.
É,
o Mario e ela.
Não, peraí, o Mario é um caso à parte. Não mete o Mario no meio da área.
Os dois, são divinhas, ridículas. Ai, cara, tu tinha que ver. Cara, na boa, eu. Ó, nesse terceiro episódio, eu eliminava ela só dela tá parada no palco olhando pra minha cara do jeito que ela tava. Quando tava entre os cinco lá, pra ver quem ia pro bottom three, pra ver quem ia sair, ela, a mulher falando com ela, ela virando o olho. Ah, caramba.
Era que eu queria bater na cara.
Ela é irritante, né?
A mulher
ela tem cara de biscatinha.
Não,
né?
E ela, não, mas ela. Não, olha, você vai ver. Tá entre cinco pessoas pra decidir quem vai pro bottom three. Você tá na merda. Tipo, você tá pela bola 7 pra sair do programa.
Opa, a Kenga tá virando.
Sete, né? Fanny, entendi. Eu não sei o que ela quis dizer com bola 7, mas.
É porque é a última bola que vai pra caçapa no jogo.
É, porque
aí termina o jogo. Aí o que acontece? Ela tá lá, tipo, pô, pelo amor de Deus, né? Tá na hora de chorar e pedir perdão, né? Pelo passado mega evil. Tá? Ela vai e começa, tipo assim, você jura? Cara, e ninguém chama ela pra ir pro buraco. Eu, na boa, eu falava assim, não precisa nem, não vai ter bottom three, não. É só ela só. Você vai cantar só seu despedido. Tchau.
Aí
daí ia fazer ela cantar aquela rolling, que ela não vai girar?
Rolling the deep, né?
Isso.
Eu sei uma coisa, a Ali, ela é uma das pessoas que tem a voz mais irritante
do planeta.
Ela é.
É terrível, porque toda vez que ela vai cantar, é aquela coisa assim, ela se esforça tanto que ela fode no final. Então, em vez dela virar e cantar, tipo, keep holding, ela é tipo, keep holding,
sabe o que essa coisa é atriz de teatro.
Ah, de muito próximo, muito próximo. Enfim, eu acho que ela vai sair logo, eu tô cagando pra ela. Agora, e Mário, que te comeu atrás do armário? Gente, esse menino é o seguinte, todo mundo me xingou, porque eu falei que ele é...
Não, sabe o que eu fico bolada? É que é inclusão, né? Ser diferente é normal. Só que não pode fazer nada com ele, que ele é coitado. Eu fico puta com isso.
Isso que me mata. Porque é o seguinte, o Mário, tudo bem, ele tá lá, ele tem a deficiência dele. Eu acho até que ele canta razoavelmente bem. Eu gosto da voz dele. Só que ele é muito... Ele é muito folgado. E no primeiro episódio, quando ele dá uma declaração, não lembro exatamente qual é, mas ele tipo assim, gente, eles super precisam de um cego em inglês, eu vou ganhar. Tá entendendo? Eu sou mais foda aqui, eu vou ganhar. Não,
é que ele dança muito, né? Que ele também
falou. Ele dança muito, ele é muito lindo, ele é muito tudo. Tanto que chega no terceiro episódio do Vulnerability, a Nick deu um esporro nele, porque ela fala assim pra ele, olha, Mário, você não tá chegando onde eu preciso que você chegue na afinação, bababá. Que Nick é uma kenga, mas tipo, ela sabe, toda vez que ela reclama de alguém, eu acho que ela tá certa, porque meu ouvido também dói quando ela reclama.
Mas cara, olha só, não interessa se ela tá certa ou não, ele não tá lá pra tentar ganhar essa bosta. Tá bom, Nick, faça o que você quiser.
E aí ele vira e responde pra ela, não, mas eu fui classicamente treinado, como se isso fosse eu.
É. Não, tipo assim, você tá errada, você que tá aqui sendo a nossa treinadora de voz, tá falando besteira.
Claro, que eu sou cego e eu canto pra caralho, tipo, eu sou um novo Ray Charles, sei lá, que nem sei se o Ray Charles cantava, tô falando merda.
Cultura, né?
É, eu sou mas eu sei que ele é cego, né? Ele é, né?
O Mário é.
Tempo. Enfim, não importa. E ele chega no final pra todos os colegas, e aí todo mundo vira o olho pra ele, ele não tá vendo porque ele é cego, eu adorei essa cena no final. Que ele vira e fala assim, não, gente, eu não entendi porque ela me deu dica de afinação, sendo que uma vez que eu tô muito pior que
ele. Meu, na hora que a Lily May chega pra ele, chega
cara.
Pra ele e fala assim, Mário, toma cuidado, porque o que você fala pode ser interpretado de outra forma, e não é isso, ele quer dizer aquilo, não é?
Não, e a Lily May, ela foi uma amigona dele, porque ela fala assim, trust me.
Tipo, isso.
I am the same boat. Ela fala assim, eu sou igual a você. Eu falo o mesmo tipo de merda que você. Eu sou tão egocêntrica quanto você. Cala sua boca. Porque a Lily May, ela é escrota, mas ela tem um lado que você vai com a cara dela, mesmo ela sendo escrota.
Ela é louca, mas ela não é idiota, né?
É, o Mário, você não consegue. Você quer pegar ele e roubar a guia dele e dar com a guia na cabeça dele.
Não, cara, e o que que foi esse plot? Cara, eu fiquei com muita raiva disso.
Ah, isso
porque, tipo assim, olha só, o cara o grande mestre Jedi da direção de clipes,
Mike White,
vira e fala assim, vou falar aqui, vocês vão falar o que que vocês são vulneráveis e eu vou fazer o clipe, vai ser assim, cada um faz o que sabe fazer e o que sofreu e o que fez os outros sofrer. Resumindo, né, a Lily May é a Kenga, ainda aquela Kenga faz só com uma carinha lá, aí, o que que é vulnerável, mas ele não diz nada o que eles têm que fazer. Então fala assim, façam bullying.
É tipo to love.
Isso, improvisa aí. O Blake chega e mete a porrada no Tyler, joga o Tyler no chão.
Não, do Michael.
É, no Michael e tal, bate não sei o que, tal, tal, tal. Ai, que porra ousado, grande ator. Lily May soca a cara da Turquena no chão até o nariz dela sair pela nuca. Grande interpretação de Lily May. Aí o Charlie chega, tá xingando o cara. Cara, o cara é cego, dane-se você tá xingando ele por trás. Rouba a guia do cego. Não, meu Deus, o que foi aquilo?
Era perigoso.
Gente, que perigoso, o cara tá ali em pé, ele não vai cair. Cerca. Não é uma bengala, é um negócio pra ele se guiar, ele pode ficar paradinho, assustado e pronto.
Não é que ele não tem perna, ele só é cego.
Exatamente.
Tipo, você tá na cerca. Detalhe é que é o seguinte, foi um absurdo, não foi seguro, não foi uma coisa aceitável, mas tá no clipe.
É, exatamente.
Isso, porque, e a única coisa que convence, tipo...
É, o Mario toma um susto tão grande quando tira a guia dele, ele faz uma coisa, o que tá acontecendo?
Mas cara, na moral, como é que você aplica bullying numa pessoa cega?
Pois é, tirando o que ela tem, tirando a guia, é o melhor jeito, né? É o melhor jeito, ou então fazer o cachorro o guia correr e fazer a pessoa correr.
É, botar comida na frente do cachorro, sei lá, sabe?
Sabe, gente? Pode ver que a gente aqui tá dando boas dicas de bullying.
Não, agora eu sei que assim, inventam essa barra de Charlie ter sido, né, irresponsável só pra ele ir pro Bottom Tree. E velho, Bottom Tree, toda vez que Charlie for, ele vai deixar todo mundo com a cara na chão. Porque esse homem começou a cantar e eu tive a mesma reação de Tia Ryan. Falei assim, isso não vai dar certo.
É, eu falei,
o que ele tá fazendo com essa nota? E ele vai cantando e tipo, você vai vendo que tá bom, mas você fica, cara, qualquer hora ele vai cagar. E ele não caga em momento nenhum e a música fica totalmente diferente e fica ótima.
É, porque eu tava esperando aquele clássico do Fix You, que eu sempre que eu escuto
um vários... o clássico com, né, com...
Com Ila.
Com Ila?
Não. Eu tô até lembrando do Fix You do Sing Off, que a Alessandra vai saber qual é, que é muito bom. E aí eu...
É, Sweet Corner Symphony.
É, então, eu sempre gosto dessa música e tal, mas eu realmente não esperava o que ele fez, eu achei muito bom. E ele canta bem, e eu acho que até ele não é um mau ator, ele é um cara que tem iniciativa, ele sempre quer fazer coreô. Eu acho ele legal, assim, não é meu favorito, mas eu acho ele legal.
Não, ele é meu favorito, tipo, eu queria que ele ganhasse, mas ele não vai ganhar.
Mas você queria só por causa do nome dele, né, Erika?
Ah, essa, sabe?
Não, mas assim, todo mundo fala que ele parece muito com o Finn e tal, realmente, né?
Parece,
realmente. É escroto. Mas, cara, ele é muito carismático. Ele, se atuar bem, que eu não sei se atua tão bem assim...
Ah, eu acho que é tudo que passou nos clipes, porque o Abraham não tem outra face, né? Ele só mostra aquela mesma cara. Tem vários ali que você dá o clipe, corta e tá a mesma cara. Tipo a barra da Lily May. Lily May, você não está se concentrando no sync. Aí encheram o saco da gorda. Aí quando ela chegou lá, que ela conseguiu fazer o sync, o cara não conseguiu enquadrar a cara dela no clipe. Cadê o profissional diretor? Eu ia virar logo assim, olha só. Eu não sabia, não conseguia syncar, mas você tinha que conseguir enquadrar a minha cara, né, gato?
Sabe o que é bizarro? Ele fala assim, eu não tô conseguindo seu lip sync tal. E ela fala assim, né, ai, porque eles estão falando, né, daquele ataque de mimimi. Ele não podia só focar a cara dela sem ninguém ao redor e fazer ela fazer a porra da letra? Tipo, tinha que ser ela andando com o povo xingando ela e ela falando, sendo que era só um close que ele precisava?
Não,
e outra coisa,
assim,
não existe aquilo ali que aconteceu, de uma pessoa tá, ai, isso agora não sei o que, sei que ela, no estúdio de gravação você tá gravando, as pessoas estão mexendo a boca, mas
claro,
não estão falando.
Claro, as pessoas não estão gritando nenhum com você pra você fingir que tá cantando.
Não,
tá...
E outra, eu achei realmente difícil de fazer o lip sync ali, eu nunca fiz, né, em sync. Só que, porra, a mina tá lá, porque não é pra, ela não tem que sincar o tempo todo, ela tem que falar um texto, que ela tá lá falando assim, oh meu Deus, não sei o quê. Os caras tão xingando ela de vagabunda na orelha dela, gritando na orelha dela, sua piranha gorda. E aí, ao mesmo tempo, ela tem que lembrar de virar e terminar a frase do lip sync, que é onde vai entrar o negócio. Gente, pelo amor de Deus, é difícil se concentrar mesmo. Eu achei complicado.
Não, você não pode fazer isso, você ofende os seus amigos.
Mas eu acho engraçado, eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada dessa temporada. Temporada passada ninguém tinha problema de lip sync.
Pois é. Não, e outra, o vídeo do Party Rock Anthem, eles falam que foi péssimo, que não dá pra usar. E eu achei o desse. Qual que é o nome da música mesmo? Everybody Hurts? Muito pior do que o outro. Muito pior.
Eu não achei muito pior, não, eu gostei, mas assim, são cenas isoladas que funcionaram, tipo, as cenas que foram mais agressivas, tipo, o Charlie puxando a bengala, o outro batendo no cara e a gorda dando um soco na Kenga. É. O resto foi tudo muito vazio. A que ganhou lá a prova lá, apesar de eu gostar dela, eu acho que ela não sabe apresentar. O que aconteceu ali? O bullying de tacar a bolinha. O outro ficou sentado sozinho, alone in the dark. Sabe, tipo, não teve. todos no mesmo nível. E o pior é que quem tava no nível X, tipo, a Lili May fez a cena com a Aileen. A Aileen foi ótima, a Lili May foi uma merda? Não dá pra entender qual o critério.
Não, agora, quem tá me surpreendendo é Michaelzinho, menina. Porque eu gostava dele só pra ele ser bonito, mas agora ele tá mandando bem nos clipes.
Sabe o que, que eu achei do Michael? Eu achei que ele foi a única pessoa que foi honesta na hora do... Tudo bem que eu acho que honestidade não vence The Glee Project, né? Uhum. Só que é o seguinte, ele vira e fala assim, gente, eu tenho 18 anos, eu sou lindo, eu sou talentoso. Ele falou, eu não tenho nenhuma vulnerabilidade. Ele falou na cara de todo mundo.
Não, ele fala sempre.
E, cara, ele não tem mesmo que ter, porque ele é um menino bonito. Eu duvido que ele tenha algum problema de popularidade.
Ele tá pegando o Blake, o que mais que ele quer na vida?
Ele sabe matemática, olha só, gente, quer dizer, sabe, a barra maior da vida dele é saber matemática. Eu falei, pô, sabe, a barra da minha é não saber. Então, eu gosto desse menino Michael, e eu acho que ele canta bem, ele eu acho que ele vai chegar lá no fim também, hein?
Não, e já tem que a gente viu o vídeo já do Sexuality, né, que é um lindo mashup de...
Nossa, tá like, delicioso Sexuality.
Milkshake, gente, o Michael faz um shh da área na cara da Turkenga, que eu ovulei aqui.
Você ovulou, meu ovário explodiu naquela hora.
E você sabe o nome do shipper de Michael e Blake?
Meu Deus.
Aí disse o seguinte, né? Que perguntaram pra ele qual foi a cena favorita dele no Glee Project. Ele falou assim, ah, foi a dancinha do Party Rock Anthem, porque ele estava muito conectado com o Blake e com a música. E eu senti que os Peanut Butter Brothers, que é como eles se chamam com Blake, mandaram muito bem. Eles falam de si mesmo em terceira pessoa, né? Acho isso o máximo. E aí fica esse nome aí pra vocês, né? Que é os Irmãos da Pasta de Amendoim.
Ah, que fofos, né, gente? E Blakezinho de super-herói, você não gostou?
Gente, foi tipo um triângulo agora, né, que tá rolando entre Blake, Michael e Charlie, porque Blake e Charlie estão fazendo os heróis travestidos agora.
Tá uma graça, né? E aí temos Nellyzinha, que a Erika já tava falando dela, que é essa menina que todo mundo jura que ela é muito talentosa.
Então, você fala da Shanna, que é apagada pra mim, a Nelly é...
Não, ela é muito mais, a Nelly é morta pra mim. E todo mundo fica assim, não, eu confio na Nelly, a Nelly vai ser ótima.
Eu gosto dela cantando, mas tipo, eu sei que ela não vai ganhar porque pelo seguinte, ela não sabe apresentar, cara. Ela faz a mesma cara sempre, ela tá sempre perdida. Nesse clipe até do episódio 4, tem que ser sensual. Ela é tão sensual quanto o Dani. Ela não consegue, cara. Ela faz
o Kurt, né, com o ombrinho.
Não, porque o Kurt, pelo menos, é engraçado. Ela é vexatório, dá vergonha, sabe? Tipo, olhar.
É, eu particularmente não gosto do estilo de canto dela. Eu acho que ela tenta fazer uma coisa meio ópera, assim, tudo. Ela pega uma música tipo We Are Young e fala We Are Young e não para nunca. É horrível.
Fala isso não, porque Lindson aprova Nelly no programa.
Lindson aprova todo mundo, né? Ela fica tirando foto com o elenco inteiro e fala, meu favorito.
Lindson continua sendo uma Kinga ainda que a Kinga, né?
Até fora do programa.
Ela é foda.
Tu quer me lembrar se a gente tá esquecendo alguém, se eu tô
não, já foi todo mundo, já vi a
já
lista.
Já foi todo mundo. O que é essa coisa, né?
Cara, Zack tá melhor, sua melhor forma, humilhando todo mundo, brigando com Lili May, fazendo... E agora ele tem Brooke fixa, né? Já viu que Brooke fica o tempo inteiro fazendo cara de não gostei? Aí ela fala uma frase qualquer que eles estão ruins, aí Zack fala assim, foi ela que falou.
Eu achei que cortaram muito ele nesse terceiro episódio, até porque não teve muita dança, mas
não,
assim...
Gente, sabe o que eu achei? Eu achei errado colocarem o Finn no Vulnerability e não dando aula no Danceability.
Também achei.
Eu achei que passou essa sambadinha. Gente, o que eu mais gostei? Quando o Robert vira e fala assim, ai gente, vai trazer o ator mais vulnerável de Glee, mais o ator que a gente tem, ele fala que é mais fácil de conviver. Aí entra Coreyzinho Montite com, meu Deus.
Não, e você viu a reação de Blake quando o Corey entra?
Não, você viu a reação de Mário quando ele entra? Porque Mário tá assim, né? Todo mundo grita, Mário grita junto e ele vira e fala assim, quem é? Juro, tem esse take, juro. Procura que vocês vão ver. Nem rende um gif maravilhoso. É sensacional. Ele falou,
vou procurar, porque você sabe que agora eu faço fotossíntese de tudo que é episódio de TGP, né?
Ah, fiquei feliz se você vai fazer Glee Project no feriado.
Eu assumi essa responsabilidade de fazer uma mini fotossíntese pra cada, mas vamos ver se eu vou ter saco pra isso. Comentem, gente, porque eu
comento. Vamos ver se vai ser bom também, né? Se vai cagar também.
Não, até agora tá bom, tá muito
não,
bom.
Não, mas fazer fotossíntese de coisa que...
Ai, gente, mas o que rende mais que The Glee Project fazer fotossíntese?
Pirilito Liars.
Ah, nem... Desculpa, mas não, hein?
Que absurdo, Eric.
The Glee Project?
Ah, nem... É sambada, entendeu? O Enfim, né, gente? Estamos chegando ao final desse podcast super maravilhoso, gostoso, crocante, cremoso, gratinado, né, Léo? Sauté, flambado.
Tudo brulê, de... né?
Brulê, mas por que não brulê, né?
Por que não?
Foi o primeiro episódio da nossa quarta temporada. E acabou, né, gente? A gente vai embora. Vai ter comentários hoje? Vamos
não ter... vai ter, porque eu não tive paciência de separar.
Viu como a gente tá? É que assim, gente, vocês têm que entender, né? Depois de 8 anos de...
Isso.
Alto, fica difícil, né?
Não, mas prometo que no próximo vai ter. Aí a gente faz um retroativo com vários hugs.
Mas a gente agradece todo mundo que mandou e-mail, que mandou... Ah, vi áudio que mandaram também, né?
Verdade.
Teve muitos comentários, elogiando, xingando, tudo. A gente agradece todos vocês pelo trabalho e carinho, tudo. Porque, meu, a gente sabe que comentar é um bagulho que dá preguiça. Então não tenho, por favor.
Teve também, Camis, muita gente perguntando no Twitter, SMS, afim, se a gente sobreviveu. Então, se você não sanou essa dúvida até agora, estamos vivos. Menos e o Lu.
Ah, é,
menos e o Lu foi que a gente... a gente não sabe o que aconteceu. Mas e aí, Ale Barbieri, ficou feliz de ser fixa do ECCast?
Gostei muito, foi muito bom. Falei muito hoje.
Oh.
Eu gosto de participar, sim.
E o Lu?
Com muita intensidade. Gostei muito das séries que a Erika descreveu pra gente, achei muito bom. Vou assistir todas, só que não. Um beijo na alma de Léozio, um beijo na alma de Camis Barbieri.
Da minha alma.
Sua alma, porque eu sou profunda.
Muito profunda.
Segue eu no Twitter, @LeBarbieri. Eu sou chata, mas, né?
E qual vai ser a próxima série que você vai ver, assim, por obrigação contratual, tipo daquilo?
True Blood, né? Já tô vendo.
True Blood. É a insider de True Blood, Ale Barbieri.
Você vai me substituir, então, falar de True Blood, porque nessa eu vou ver episódios de evento.
Ou seja, não vai ver nunca, né?
Nunca.
Música é o evento de True Blood, não vai ver.
Vai ver nunca mais. E aí, Erika, você vai deixar recado?
Eu queria deixar no Twitter, @Leo, pra você falar pra mim se o episódio de True Blood foi muito ruim pra poder ver.
Não, eu ia falar o Twitter de todo mundo. Eu ia falar, sigam a Erika com K, _ Ribeiro.
Pai, eu não vou fazer review de Zé de Coxinha porque é uma bosta, tá? Obrigado.
E sigam @CamisBarbieri e @Seriadores, que é o mais importante isso. De tudo, né?
E @VC_Lu, apesar dela ter sacaneado com a gente.
Aí, apesar de tudo, a gente manda seguir aí o Lu.
Eu também não vou fazer review de Nikita, porque não tá passando, eu também tô com preguiça também, não fiz as outras.
Todo mundo sabe que você não vai fazer, Erika, as pessoas já entenderam isso, eu acho.
Ô, Camis, eu acho que devia rolar um bottom three com aí o Lu e a Lê, porque eu acho que a gente tem que fazer outra deliberação, sabe, pra decidir isso.
Bem. E quem vai ser a terceira pessoa do bottom three?
A terceira pessoa vai ser Poroca.
Tá, sempre Poroca,
né?
Poroca é o melhor guest. Todos.
Vocês não acham que se a gente fosse fazer um reality show, Poroca seria o nosso Tyler?
Porra, gente, o Poroca parece Tyler. Tem fotos de pastor no Facebook, é igual.
Igualzinho. Bom, gente, é isso aí. A gente tá indo embora. Então a gente encontra vocês em algum dia aí, quando a gente resolver gravar a segunda edição da.
Isso aí. E o Upfront tá vindo aí, né? Pra mudar a vida dos seriadores.
Já veio, né, Neymar? A gente promete um flashback.
Keep holding on. Keep holding on. There's nothing you can say. There's nothing you can do. And there's no other way when it comes to the truth. So keep holding on. 'Cause you know I'll make it through. I'll make it through.
A Lê Pardeiro não pode reclamar não, nem, porque eu fico dando RT em promoção de São Paulo Futebol Clube, só pra poder ir nos passeios, tá? Então, é isso aí.
Linda, linda, São Paulina vai no Morumbi comigo, vai me amar no Morumbi, vai comprar todas as coisas pra mim no Morumbi, vai pegar um pedaço do gramado e colocar no potinho pra levar embora de lembrança.
Cara, minha cara.
Opa!
Mas não é Corinthians, gente.
Ele vira e fala assim pra Hannah, né? Hannah! Opa, opa, quem tá querendo me exterminar?
Sim.
Quer ver que a Lê Barbieri falando você é do festival. A Lê Barbieri dizendo, cai, aqui é net de escada. Usa um telefone e a internet vai optar.
O pior é que é verdade, gente. As velhinhas vizinhas aqui, tá ligando, fala, receita de bolo. Eu moro na favela, tá foda.
Tô vendo.
Você tá de escada, fogo.
A filha da Shonda Rhimes.
É terrível. Aí as vizinhas estão falando, tô falando de receita de bolo, a minha internet cai.
É, no nosso universo ela não existia, né? Mas é que a Erika, sabe, ela faz sempre aquele trabalho de pesquisa, né? Do que ela gosta, né? Da atriz.
Ela já lia fanfic com Starbucks muito antes de pra começar.
Pô, como é que é fanfic com Starbucks? Muito café sendo derramado na teta, uma loucura.